Senhoras e senhores deputados, senhores jornalistas e assessores da Comissão, vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje. Informar os colegas que eventualmente possam, para não estarem, possam ter sido apanhados prevenidos. Eu vou hoje presidir a ação, esta audição, na ausência da senhora Presidente e dos seus vice-presidentes, que estão no estrangeiro em missão oficial da Assembleia da República. Temos aqui connosco o Sr. Dr. António Coutinho Rebelo, a quem agradeço a sua presença, na sequência das audições que temos vindo a fazer relativamente ao projeto de resolução da Assembleia da República, que todos os seus deputados conhecem. E nós aqui, Sr. Doutor, temos um modo de funcionamento que às vezes varia, consoante as circunstâncias, mas a pedido dos seus deputados, nomeadamente do seu primeiro deputado que vai fazer a intervenção, as perguntas ao seu doutor, que é o seu deputado do Bloco de Esquerda, João Semedo, ele prefere que as perguntas sejam feitas e o seu doutor dê uma resposta imediatamente a seguir às perguntas. Há outra modalidade que é os deputados poderem fazer durante 10 minutos um conjunto de perguntas, o doutor toma nota e depois, no fim, responde às perguntas. Mas, a pedido do seu deputado João Semedo, que pretende que fazer as perguntas ao seu doutor uma a uma, posso o responder, daríamos então início à nossa sessão, dando a palavra ao seu deputado João Semedo. Tinha sido inicialmente, como sabem também os seus deputados, inicialmente havia dois deputados, dois grupos parlamentares que tinham pedido a audiência do seu doutor, tinha sido o Bloco de Esquerda e tinha sido o PS. O Bloco de Esquerda manifestou interesse em ser o primeiro a fazer a colocar as questões ao seu doutor, António Coutinho Rebelo, e depois seguirá a ordem normal, PS, PSD, etc. O deputado João Semedo tem. Faz favor. O doutor deseja fazer uma introdução inicial, tem a palavra o seu doutor. Faz favor.
Antes de mais. Peço desculpa. Portanto, estava a cumprimentar os deputados, os membros da Comissão de Inquérito do caso BPN, dizer que tenho muito gosto em estar aqui e que, obviamente, isto corresponde ao cumprimento de um dever legal de cidadão, mas, obviamente, também a uma honra estar aqui na Casa da Democracia com os partidos políticos que representam e que atuam essa mesma democracia. Por outro lado, também gostava de dizer que eu sou funcionário do BPN, e, por essa razão, como Vossas Excelências bem saberão, porque são os legisladores, tenho um conjunto de limitações decorrentes desse estatuto de funcionário de banca. E, portanto, nessa medida, espero contribuir e esclarecer aquilo que for possível, atentas a estas limitações. Era só isto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Doutor, muito boa tarde. Nós temos o hábito nesta comissão de começar por perguntar basicamente o seguinte no início destas audições: em que ano, como e o que fez no grupo BPN Sociedade Lusa de Negócios?
Eu entrei no Banco Português de Negócios em 1999, em março de 1999. Para as funções de diretor de planeamento estratégico do banco. Basicamente, a minha função inicial tinha a ver com a construção da área de gestão de ativos do grupo. Portanto, basicamente, o banco era um banco que estava numa fase de transição, portanto, estava-se a voltar para uma área comercial, estava-se a constituir como um banco de vocação e de serviço universal, e dentro do contexto de produtos e serviços financeiros que desejava colocar junto dos seus clientes, haveria a necessidade de criar e desenvolver os produtos de investimento chamados fundos de investimento. E, portanto, por força da minha experiência profissional passada, eu tinha, enfim, um know-how sobre essa área e integrei os quadros do grupo para desenvolver essa missão de estabelecer essas áreas, criar e lançar essas áreas de gestão de ativos, portanto, fundos de investimento mobiliário e imobiliário. Concomitantemente, assumi as funções de diretor de planeamento estratégico porque haveria um conjunto de matérias que eram novas e que eram necessárias de ser lançadas e, portanto, isso vinha um bocadinho em linha com a minha experiência passada numa outra instituição financeira.
O Sr. foi... concorreu, candidatou-se ou foi convidado para entrar no grupo BPN-SLN?
Eu não concorri, eu de alguma maneira candidatei-me no sentido em que, precisamente, apercebemos desta nova política de desenvolvimento do banco, sentido que haveria provavelmente essa necessidade de preencher funcionalmente o banco com estas áreas de negócio, fiz uma abordagem ao então presidente do banco para avaliar do interesse, do eventual interesse do banco em lançar estas atividades.
Do banco na altura já era o Dr. Oliveira Costa?
Já era o Dr. Oliveira Costa.
Doutor, e atualmente?
Atualmente o que é que eu faço? Não, atualmente eu sou diretor do banco e neste momento há um processo de reestruturação interna e estou, portanto, a aguardar indicações sobre que funções irão ser atribuídas.
O Sr. Doutor, gostando agora, entrando nos assuntos mais concretos, o Sr. Doutor esteve, participou, enfim, no exercício das suas funções, na aquisição das duas empresas de Porto Rico, que tanto se têm sido faladas. Eu gostaria de saber se isso é verdade e gostaria de saber qual foi o seu papel exatamente nesse processo de aquisição e também, naturalmente, depois de no encerramento desta operação de Porto Rico.
Certo. Nessa altura, estamos a falar no ano 2000, mais precisamente, foi lançado um fundo de private equity no contexto do BPN chamado Excellence Assets Fund. Esse fundo era um fundo que visava fazer aquisições empresariais, portanto, tomar participações sociais em empresas, empresas essas que estavam ainda num limiar, num estádio de desenvolvimento muito incipiente e, portanto, relativamente às quais não havia ainda um mercado público, portanto, estamos a falar de empresas privadas, que teriam, enfim, negócios com potencial interessante e dentro, digamos, do leque de investimentos que, na altura, o banco ponderou, achou por bem que faria sentido criar um fundo especialmente vocacionado para fazer alguns investimentos seletivos em empresas que tivessem realmente esse potencial de gerar um valor acrescentado interessante. Portanto, este fundo surgiu no ano 2000 e a aquisição, e portanto, ele fez realmente algumas aquisições e uma das aquisições foi efetivamente dessa empresa Biometrics Imagineering. Dita aquisição processou-se em novembro de 2001.
Sr. Doutor, e relativamente, portanto, falemos então desse fundo. O fundo, disse-me o Sr. Doutor, que foi criado pelo banco. Na altura, qual foi o valor, o máximo valor adquirido pelo fundo? Tem ideia disso?
O máximo valor, o Sr. quer dizer, o valor dos ativos sob gestão que chegou a alcançar. Não lhe consigo dizer com muita certeza esse valor. Tenho ideia que, não sei, talvez terá andado por volta entre os 60 a 80 milhões de euros.
Explique-me agora, mas eu fiquei com a ideia que este fundo, em determinada altura, tinha sido adquirido à Sociedade Lagrangila. Então, o fundo era do banco ou era da Sociedade Lagrangila?
Não. O fundo era do banco. O banco atuou desde o início como um sponsor do fundo. Portanto, foi o promotor do fundo. E, nessa medida, adquiriu as ações iniciais do fundo. Posteriormente, houve lugar a várias subscrições de capital e o banco entrou nessas subscrições.
Explique-me como é que o fundo é adquirido pela Lagrangila.
Eu tenho ideia que o fundo, enfim, não se poderá dizer assim que o fundo foi adquirido por essa empresa, por essa entidade. Essa entidade teve, em algum momento, alguma participação no fundo. Algumas ações do fundo, mas nunca foi, digamos, a adquirente ou a dona do fundo, não é?
Qualquer coisa que não bate certo e que eu gostaria de esclarecer.
Acho bom.
Mas há diversos documentos em que se refere exatamente a aquisição do fundo à sociedade Lagrangila pelo valor de 21 milhões de dólares. Desculpe. Podia citar várias, não é? Mas quer dizer, há vários documentos em que se diz que o Excellence Asset Fund é vendido por 21 milhões de dólares à sociedade Lagrangila. Lagrangila, desculpe.
Pode ter sido, eventualmente vendido por esse valor, mas não é com certeza o valor total do fundo. Eu, relativamente a essa matéria que me está a falar do Lagrangila, não conheço realmente a operação, enfim, não tenho dados para poder confirmar ou infirmar essa afirmação. Aquilo que me parece é que o banco, eu quando digo o banco era detentor do fundo, o Banco Português Negócios S.A., Banco Doméstico, era detentor do fundo, mas também era o banco BPN Cayman, portanto, que era um banco, digamos, fora de Portugal. E não sei se no caso do BPN ou se no caso do BPN Cayman, se essa qualidade de detentor das ações, se o era por conta de um cliente em particular, ou de vários clientes, não é? Portanto, isso poderia acontecer, porque normalmente os bancos têm uma atividade fiduciária em que representam clientes em determinado tipo de investimentos. E, portanto, a aquisição das ações do fundo poderá ter sido feita na qualidade de representante de uma determinada entidade.
Deixe-me só precisar um pouco mais deste assunto. Eu creio que o Sr. terá participado em diversas reuniões sobre as empresas, um processo Porto Rico, chamemos-lhe assim, para notar a situação, se é a aquisição, se é o desenvolvimento ou se é a venda. O Sr. participou em várias reuniões. E nas atas dessas reuniões, o Sr. é apresentado como o representante do fundo, deste fundo. Portanto, eu pressupunha que o Sr. conhecia bem, portanto, tudo o que se passava com, enfim, sobre este fundo. Conhecia a gente deste fundo, o seu desenvolvimento, o seu crescimento, as compras, as aquisições, os investimentos, os investidores, etc. Porque em 31 de novembro de 2001, este fundo pertencia a 100% à Lagrangila. O Sr. agora diz que não, enfim, diz que o fundo admite que ele tenha tido um valor de 60 a 80 milhões, o fundo é vendido por 21 milhões de dólares. Há aqui qualquer coisa que eu gostaria que o Sr. tentasse explicar melhor para ver se nós percebemos.
Olha, eu não disse que não pertencia, eu disse que não sei se pertencia, que é um bocadinho diferente. De qualquer maneira, o que é preciso registar é que a operação de aquisição e venda dessa Biometrics excede esse valor que mencionou. Portanto, a Lagrangila nunca poderia ser detentora do fundo todo. Eu estou a pensar apenas por raciocínio dedutivo, não estou a pensar por me lembrar desse processo ou por ter conhecimento sobre a operação em concreto. Mas tenho ideia que quando a Biometrics foi vendida, o valor andou à roda dos 30 milhões, portanto.
O Sr. tem ideia de quem é que pagou a compra do fundo à Lagrangila?
Quem é que pagou? De acordo com o que eu me recordo, foi o BPN Cayman. Diga?
O que é a sociedade Mardell Investment?
Não faço ideia.
Bom, é que é esta sociedade que paga Esta sociedade não é que promete, é que paga, efetivamente, os 21 milhões de dólares ao fundo pela compra, à Lagrangila, pela compra do fundo. Não se recorda, não tem conhecimento disso.
Não, não.
Mas, Sr. desculpa lá. Então, o que é que o Sr. quando se diz que é representante do fundo, o que é que isso significa exatamente para eu não estar aqui a fazer perguntas que o Sr. não conhece, não é? Só por isso. Mas eu admiti que, se nas reuniões estava como representante do fundo, é porque, enfim, representava o fundo. Portanto, era conhecedor do que se passava com o fundo.
Bem, é evidente que sabia de algumas coisas, precisamente por ter participado nessas reuniões. Mas a estrutura de funcionamento do fundo era, enfim, tinha vários aspectos. Esses aspectos que está a citar são aspectos mais operacionais, aos quais eu não tive intervenção nem participação. O fundo em concreto era uma sociedade, portanto era uma sociedade, tinha um fundo sob forma societária, tinha um conselho de administração que era composto por três elementos, cujo presidente era o Dr. Francisco Comprido, eu era um dos vogais, e havia um outro senhor advogado que também era vogal do Conselho de Administração do Fundo. E o fundo era um fundo que, embora tivesse domicílio em Cayman, era governado no Luxemburgo. Portanto, ele tinha um conjunto de fornecedores e um agente administrativo custodiante de pagamentos, que era um banco no Luxemburgo. Tinha os seus advogados externos também de Cayman que davam o apoio jurídico de forma a garantir a regularidade e a legalidade, digamos, do funcionamento do fundo, e havia determinados aspectos que, como ao nível de pagamentos, ao nível de processamento de operações, que eram feitos em conjugação com esse banco. Portanto, a minha intervenção, se quiser, foi uma intervenção ao longo do tempo, no sentido de estar ligado pela montagem, digamos assim, do fundo, enquanto técnico, não propriamente pela enfim, determinação do que é que o fundo ia fazer, ou o que é que ia investir, ou o que é que ia comprar, ou vender, etc.
Sr. Doutor, então a quem competiam essas decisões?
Essas decisões competiam, em primeira linha, sempre ao acionista do fundo, que era o BPN.
Sim, mas quem ordenava, quem orientava estes movimentos?
O presidente ao tempo do banco.
Dr. José Oliveira Costa.
Exatamente.
Portanto, digamos que todas estas, a montagem e a concretização destes movimentos financeiros para pagar isto e aquilo, dependiam, eram decisões do Dr. José Oliveira Costa.
Presumo que sim.
Que me respondesse ao seguinte. Nestas empresas de Porto Rico, portanto, a Sociedade Lusa Negócios compra 25% da Biometrics, por sua vez compra o fundo Excellent Asset Fund à Lagrangila, e depois vende, a Sociedade Lusa Negócios vende os 25% de participação na Biometrics ao fundo. A primeira e última operação tem um valor de 31 milhões de dólares, ou seja, a Sociedade Lusa Negócios compra 25% da Biometrics por 31 milhões de dólares. Compra ao fundo por 20 milhões de dólares. E depois vende, eu digo depois, mas pode ter sido antes ou simultaneamente, vende aqueles 25% pelo valor da compra, a sua aquisição, portanto, 31 milhões de dólares. Há aqui uma coisa que para mim não bate certo. Como é que se pode comprar um fundo por 20 milhões de dólares que tem um ativo de 31 milhões de dólares? Como é que é compreensível esta operação? Porque aparentemente alguém foi enganado.
Claro.
Se eu compro uma coisa que tem um ativo de 31 milhões e compro por 21 milhões, aqui qualquer, se falar em dólares, há aqui qualquer coisa que não bate certo.
Para mim também não bate certo, acho incompreensível essa afirmação. Aliás, eu próprio não conheço essa segunda vertente da operação que o Sr. está a invocar. E o que eu conheço foi uma operação que foi aquisição de 25% dessa empresa Biometrics por parte da SLN. Essa aquisição é feita, salvo erro, em outubro de 2001, e depois em no final de novembro de 2001, o fundo Excellence Assets compra essas ações à SLN. Não compra à Lagrangilha. Eu nunca vi essa Lagrangilha em lado nenhum.
Não, Sr. Que...
Pelo menos isto é o que eu tenho conhecimento.
Pois. Essas duas operações são exatamente como diz. Mas há uma terceira operação, que é a compra pela Sociedade de Lusa Negócios do fundo à Lagrangilha. E só depois disso é que pode vender os 25% ao fundo Excellence Assets. Portanto, há aqui qualquer coisa que não bate tanto. Uma coisa que vale 31 milhões de dólares não pode depois ser, digamos, transacionada num pacote apenas por 21 milhões de dólares, até porque o fundo seguramente tinha outros valores e outros ativos. Eu posso, eu julguei que o Sr. Doutor tivesse conhecimento, mas isto é exatamente assim. A SLN compra 25% do capital da Biometrics, a SLN compra o fundo à Lagrangilha por 21 milhões de euros e depois vende as referidas ações pelo mesmo preço, 31 milhões de dólares, ao fundo de que temos estado a falar. O Sr. Doutor não conhecia estas três operações?
Não.
E que elas foram todas realizadas na mesma data?
Não.
Muito bem, Sr. Doutor. De qualquer forma, quem, Sr. Doutor, teve conhecimento, quem é que pagou os 25% da Biometrics? Quem pagou? Quem foi a instituição financeira que pagou, em nome da SLN, os 25% da Biometrics?
Está a perguntar da primeira vez que se dá o negócio de entrada dessa empresa no universo SLN, não é?
A SLN compra aos sócios da Biometrics, a cada um dos sócios, compra 25%. E, portanto, adquire 25% do capital da Biometrics. Eu pergunto-lhe quem pagou, se sabe quem pagou esta compra.
Não. Desconheço.
Então, ainda sobre esta operação, gostaria de lhe perguntar o seguinte. Esta operação transformou, portanto, hoje sabe-se que se transformou, foi uma operação ruinosa. Tem ideia do valor do prejuízo? Quanto é que o grupo BPN-SLN perdeu neste negócio?
Tem
uma ideia.
Aquilo que vem sido veiculado através dos órgãos de comunicação social é qualquer coisa da ordem dos 38 milhões. Mas não tive condições, não tenho conhecimento, nem tive condições, obviamente, de verificar essas informações internamente. Isso não sei.
Sr. Doutor, como é que... Acha que era previsível no início, se é que acompanhou o início desta operação, era previsível no início este fracasso?
Creio que não.
Porquê que diz isso?
Porque me pareceu, no início destas conversas e quando houve lugar, digamos assim, à concretização do investimento, que havia um espírito muito positivo e, digamos, uma convicção de que efetivamente poderia estar em causa uma solução que, sob o ponto de vista tecnológico, seria revolucionária e que poderia permitir fazer, digamos, depois uma venda massiva, digamos, do produto que essa Biometrics estava a fabricar, originando, enfim, ganhos muito substanciais. E, portanto, a ideia que eu registrei é que havia, efetivamente, uma boa fé, digamos, no sentido de acreditar que aquele negócio seria um negócio estupendo, muito embora também tenha sentido que ao longo do tempo foram sendo levantadas dúvidas quanto à realidade, digamos assim, e ao mérito deste investimento, uma vez que havia questões que não estavam ainda bem dilucidadas por parte dos promotores da Biometrics, designadamente em matéria de fiabilidade técnica. Lembro-me de ouvir falar que havia patentes das máquinas que estavam ainda pendentes nas autoridades norte-americanas, mas que ainda não tinham sido concluídas em definitivo, e portanto havia alguns SIS e algumas condicionantes que punham em risco, digamos assim, o sucesso dessa operação.
Na sua opinião, a que é que se deveu o fracasso da operação?
Eu penso que o fracasso da operação teve a ver, pura e simplesmente, com o facto das tais ditas máquinas não serem tão revolucionárias e tão eficientes e tão magníficas como inicialmente foram anunciadas.
Mas, doutor, há um relatório bastante detalhado que chega a uma conclusão interessante, que é dizer que as máquinas são excepcionais, mas estão em período experimental. Não acha que, para empresários experimentados, arriscar num produto ainda em fase experimental por este valor é um exagero? Ou foi um excesso de otimismo?
Sr. Deputado, é preciso também situar... Enfim, eu penso que, falando hoje, que efetivamente terá havido realmente um entusiasmo que poderá não ter sido enfim, prudentemente ponderado face aos riscos inerentes àquelas máquinas e àquelas soluções que se estavam ali a incorporar. De qualquer modo, também reconheço que, fazendo um flashback para o ano 2000-2001, que naquela altura imperava ainda um ambiente de grande voluntarismo e otimismo relativamente às novas tecnologias. E, por outro lado, também sempre me apercebi que o anterior presidente do banco tinha uma especial apreço, um especial apreço por produtos ou soluções industriais de vanguarda tecnológica. E, portanto, isso encaixava no seu quadro de análise da mais-valia de um determinado investimento. Por outro lado, como estamos a falar de máquinas que iriam ser colocadas ao serviço de entidades bancárias, penso que, tanto num caso como noutro, os clientes seriam entidades bancárias, poderia eventualmente, a ser verdade e a verificar-se e a corporizar-se essas soluções de uma forma muito interessante, poderia obviamente ser uma forma de entrar num mercado muito vasto e por essa via realmente ter um sucesso importante. Agora, enfim, os aspectos ligados ao risco teriam que ser ponderados, não é? Eles provavelmente até foram ponderados e não obstante isso, decidiu-se avançar, não é? Mas também lhe digo que naquele tempo, naquela época, os investimentos tecnológicos, havia muitos investimentos que ainda estavam numa fase, digamos, inicial, muitas vezes ainda não estariam testados pelo mercado, e também havia aqui todo um envolvimento e um ambiente de confidencialidade para não haver fugas de informação, para eventual concorrência não, digamos, se apoderar, digamos assim, destas soluções, não é?
Doutor, e quem era, portanto, usando a sua palavra, o grande entusiasmo, quem era o grande entusiasta destas aquisições? Quem foi o grande impulsionador, o grande entusiasta destas aquisições? Bom, eu estou a dizer quem foi, pode ser.
Pela minha parte, ao longo do tempo, conforme fui assistindo a este processo, aquilo que na altura senti, realmente, pelo menos numa fase inicial, senti um entusiasmo especial da parte do Presidente do Banco, Dr. Oliveira Costa. Penso que ele personificou esse entusiasmo.
Sr. Doutor, há um outro aspecto que eu ainda gostaria de esclarecer consigo, que era o seguinte. Há pouco disse-nos que estas operações financeiras que envolveu o fundo, eu digo o fundo para não estar sempre a dizer o nome,
claro,
eram decididas, enfim, pela administração do fundo, em particular pelo Dr. Francisco Cumprido. Não sei se é Cumprido, se é Cumprido.
Enfim, não, 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 peço desculpa, mas vou corrigir. Não eram decididas por parte da administração do fundo pelo Dr. Francisco Cumprido. As decisões eram definidas e veiculadas e comunicadas por parte dos representantes dos acionistas do fundo e o órgão administrativo, portanto o Conselho de Administração do fundo, executava essas determinações.
Portanto, nem era o Dr. Francisco...
Nem era o Dr. Quer dizer, o Dr. Francisco Comprido, tal qual, enfim, estando... O Dr. Francisco Comprido saberá certamente que era o responsável do banco da área financeira. Portanto, tinha o pelouro financeiro no banco. E também tinha, simultaneamente, a presidência deste fundo. E portanto, ele assinava e vinculava-se, digamos assim, aos atos societários de caráter administrativo que o fundo tinha que fazer. Do mesmo modo que eu também assinava conjuntamente com ele.
Mas, portanto, o fundo respeitava orientações da administração do banco, no fundo é isso.
Exatamente.
Enquanto o seu maior investidor, seguramente.
Exatamente.
Então, explique-me só porque é que a aquisição por parte, portanto, a operação em que Lagrangila vende o fundo é assinada pelo Dr. Dias Loureiro.
Não se importa de repetir, que eu não percebi bem.
O contrato de aquisição do fundo à Lagrangila está assinado pelo Dr. Dias Loureiro. Não está assinado por mais, enfim, nenhum outro representante. Como é que isso...
Doutor, mas quem é que está a adquirir à Lagrangila? É que isso eu não conheço, essa operação.
Se der... Eu resolvo isso no instante.
Faz força, doutor.
Eu reconheço que devia ser mais organizado, mas... Lusa Negócios. Portanto, no dia 30 de novembro de 2001, a corporação Sociedade Lagrangila vende à Sociedade Lusa Negócios este fundo de que temos estado a falar. O contrato é assinado por um advogado que representa a corporação Lagrangila pelo Dr. Dias Loureiro, mais o Dr. Oliveira Costa.
Já agora não se importa de precisar qual é o objeto da aquisição?
É a compra do fundo.
Do fundo integral? Todas as ações do fundo?
Presumo que sim. Não vejo aqui nenhuma cláusula. Nenhuma. Mas eu posso dar o contrato e depois...
Doutor, não conheço esse contrato.
Então, doutor, já aproximando do fim, gostaria então de lhe perguntar. Portanto, não tem nenhuma explicação para isto, para o papel do Dr. Dias Loureiro na aquisição do fundo?
Não.
E já agora, para não mudando de assunto, que papel teve efetivamente o Dr. Dias Loureiro nesta operação de Porto Rico? Eu sei, todos nós sabemos, teve uma série de reuniões, mas do seu ponto de vista, que acompanhou este processo, qual foi o papel do Dr. Dias Loureiro?
O Dr. Dias Loureiro... Enfim, os meus contactos com o Dr. Dias Loureiro foram esporádicos, portanto nunca tive uma relação profissional frequente ou próxima com ele. Mas daquilo que eu me recordo, ele seria, digamos, a pessoa que conhecia os sócios dessa empresa que veio a ser vendida ao grupo. e nessa qualidade terá coadjuvado o Presidente do Banco na concretização dessa transação.
Desculpe, não percebi. A sociedade é que se está a referir de que o Dr. Dias Loureiro seria sócio?
Não, eu não estou a dizer que o Dr. Dias Loureiro era sócio. Estava a dizer era que o Dr. Dias Loureiro conhecia os sócios que venderam os 25% da Biometrics. E nessa qualidade terá sido coadjuvante do Dr. Oliveira Costa na concretização da operação de investimento.
Doutor, e quem eram os sócios, então, dessa sociedade de Biometrics?
Ao que julgo saber, seria o Sr. Héctor Hoyos, o Sr. El Asir e o tal Sr. Americano, Paul qualquer coisa.
Portanto, o Sr. El Asir era um dos sócios da Biometrics.
Não posso afiançar, nunca vi nenhuma ação da Biometrics em nome do senhor, não é? Eu só estou a dizer isto porque estou a reproduzir aquilo que o Dr. Dias Loureiro disse aqui perante a Comissão de Inquérito, não é?
Mas no dia 26 de junho de 2002, o Sr. esteve numa reunião em que, entre outros, também esteve o Sr. El Asir, e nesta reunião ele estava na reunião na condição de sócio da Biometrics Imagineering.
Certo.
Portanto, seria seguramente sócio.
Pelo menos estava referido nesse documento como tal.
Mas há desculpe insistir nisto, é que nas certidões que indicam os sócios desta empresa, Biometrics, nunca aparece o nome do Sr. El Asir. O Sr. El Asir não seria acionista através de qualquer outra empresa ou sociedade?
Admito que sim, mas não sei.
Há uma empresa, na relação dos sócios, há uma empresa chamada Science and Technology. S&T, será isto? Será esta a sociedade que representa os interesses do Sr. El Asir na Biometrics?
Tenho ideia que quando foram elaborados alguns pareceres técnicos sobre digamos, as soluções tecnológicas que essa empresa estava a produzir, que houve uma referência a essa empresa. Mas não sei se seria detida por esse senhor.
Por último, gostaria de lhe perguntar o seguinte. Numa carta que o doutor escreve a alguns sócios da Biometrics, Mr. Hoyos e Mr. Sepúlveda, o doutor pretende responder a uma questão suscitada por estes sócios e outros de que não teria sido legítima a transação feita num intervalo inferior a um ano da propriedade dos 25% da Biometrics, ou seja, a SLN passou, como já vimos, 25% para o fundo. Os outros acionistas contestaram a legalidade dessa transação em função de não ter decorrido um intervalo superior a um ano. O doutor responde que isso não é assim, porque o fundo é a propriedade da Sociedade de Luz de Negócios. Recorda-se dessa carta?
Não.
Não sei como é que posso recordar, a carta está assinada pelo doutor, mas pronto, compreendo.
Com certeza, mas 8 anos ou 9, mas se me apresentar aqui eu confirmo.
Sim, claro. Mas havia uma outra acusação por parte dos outros sócios, que em determinada altura acusaram o diretor de uma empresa de sociedade de luz de negócios, doutor, digo já o nome, doutor qualquer coisa Pereira, ou Pereira qualquer coisa, agora não me recordo, doutor...
Paulo Pereira,
exatamente, doutor Paulo Pereira, de estar ativamente a boicotar e a sabotar as atividades comerciais desta empresa. O doutor... acha que isto teve algum, que isto tem algum fundamento, isto é verdade, isto corresponde à fase em que, por orientação do Dr. Oliveira Costa, e de acordo com o que aqui nos disse o Dr. Dias Loureiro, o grupo digamos, se desinteressou do negócio e passou a desinvestir no negócio. E que esse desinvestimento e esse desinteresse foram assumidos ou interpretados pelos outros sócios como, digamos, uma sabotagem à atividade comercial da Biometrics. Recorda-se seguramente desta polémica, com certeza.
Sim, sim, recordo-me. O que se passou na altura foi que esse doutor Paulo Pereira, esse senhor trabalhava com o doutor Jorge Jordão. E, portanto, era, digamos, uma pessoa com especiais qualificações em matéria de, enfim, desses assuntos de tecnologia. E, portanto, era uma pessoa que estudava, verificava, validava as opiniões e procurava, digamos, fazer a sua due diligence técnica relativamente às ditas soluções da Biometrics. O Dr. Paulo Pereira certamente terá, enfim, não sei, agora estou a fazer um juízo que não posso pronunciar, mas certamente teve acesso a informação importante de caráter técnico sobre a Biometrics e, ao tomar conhecimento disso, formulou as suas opiniões, não é? Mas aquilo que me pareceu, logo desde, enfim, é pouco tempo após a aquisição, se começou a gerar uma certa... um ambiente de mal-estar e de desconfiança por parte, digamos, do sócio português relativamente aos sócios porto-ricanos, ou à organização em si. Uma vez que, da parte da Biometrics, havia sempre muita... eles tinham uma postura muito hermética, não veiculavam informação que era necessária, e as questões objetivas que lhes eram colocadas não tinham resposta ou tinham uma resposta muito deficiente, não é? E isso veio consolidar, digamos assim, o ceticismo dos sócios portugueses face ao interesse e face ao interesse do investimento enquanto tal e, digamos, à fiabilidade e à viabilidade daquelas máquinas que aparentemente iriam ser magníficas, mas que a realidade não estava a provar que o eram, não é?
Para ir finalizando, queria lhe perguntar o seguinte. Então, do seu ponto de vista, que acompanhou de alguma forma este processo, qual foi o papel do Sr. El Assir, digamos, no desenrolar deste negócio, no seu início, no seu desenvolvimento e no seu encerramento?
Sr. Deputado, eu só vi o Sr. El Assir uma vez nas instalações do banco. A única referência que me foi dada na altura era que efetivamente ele era uma pessoa das relações do Dr. Dias Loureiro, e nessa altura não se dizia, ninguém disse, ninguém comentou que seria uma pessoa das relações do Dr. Oliveira Costa. Falou-se realmente no Dr. Dias Loureiro, que enfim seria, digamos, a ligação a essa pessoa, e não havia nenhum histórico de relacionamento com ele antes desta época, portanto, ele apareceu no contexto desta operação da Biometrics.
Não conhece outro tipo de atividade que relacione o Sr. El Assir a este universo de Banco Português de Negócios, Sociedade Lusa de Negócios?
Não.
Sr. Doutor, eu gostaria também de perguntar, o Dr. Dias Loureiro, quando esteve aqui, relatou-nos as preocupações que teve quando se apercebeu que estas operações de aquisição e venda da Biometrics, ou de 25% da Biometrics, e depois da criação de uma outra empresa, em que a Sociedade Lusa de Negócios entrou com 75% do capital, neste conjunto de operações, que elas não estavam nas contas do banco. Não estavam, não faziam parte das contas nem do banco, nem da Sociedade Lusa de Negócios. O senhor alguma vez se apercebeu disso?
Não.
E nas contas do fundo?
Nas contas do fundo estiveram, portanto, a empresa Biometrics foi sempre relevada nas contas do fundo, contas essas que eram auditadas externamente, pela Deloitte, no Luxemburgo, que tinha um banco estudiante de máxima respeitabilidade, que determinava o valor líquido do património do fundo e, como compreenderá, o valor líquido do património do fundo era o somatório das participações que o fundo tinha deduzido de eventuais responsabilidades. E, portanto, esse valor foi sendo, ao longo do tempo, publicado e confirmado pelos relatórios dos auditores.
Então, se estavam nas contas do fundo, não tinham estado nas contas do grupo.
Estando nas contas do fundo, estavam nas contas do fundo.
Exatamente.
Se o fundo era ou não relevado nas contas do banco, isso depende das participações, se as ações do fundo constavam ou não do balanço do banco. Isso era uma questão que teria que se ver.
O doutor nunca teve curiosidade de saber isso?
Não.
Gostava ainda de...
Nunca tive curiosidade porque nunca me apercebi de que houvesse alguma irregularidade.
Já acha que houve alguma irregularidade?
À face da intervenção do fundo à época, tanto no seu investimento como no desinvestimento, o fundo teve uma intervenção totalmente e irrepreensivelmente legal. Portanto, tudo aquilo que fez foi legalmente suportado, foi devidamente aconselhado, teve intervenção de entidades externas, portanto, isso tudo fê-lo legalmente. Se a montante do fundo se fez alguma irregularidade, isso deixa esta comissão esse encargo.
Agora, a última pergunta é assim: o doutor acha que o doutor Dias Loureiro teve ou não papel no desenho da operação de financiamento da aquisição destas empresas?
Não conheço, não sei.
Do seu ponto de vista, qual foi o papel? O doutor Dias Loureiro disse-nos aqui que tinha assumido o papel de consultor, estratega desta operação. Tudo bem, uma afirmação do Dr. Dias Loureiro. No entanto, a inclusão da sua assinatura na compra do fundo, na aquisição do fundo, enfim, entra um bocado em contradição com esta anterior afirmação do Dr. Dias Loureiro. Mas a minha pergunta, para terminar, era exatamente esta. Então, afinal de contas, qual foi o papel do seu ponto de vista, que acompanhou no todo ou na parte deste processo, qual foi o papel do Dr. Dias Loureiro, do seu ponto de vista?
Sr. Deputado, o Dr. Dias Loureiro era, ao tempo, administrador da SLN, SGPS, portanto, que era a entidade, cabeça do grupo. E, portanto, tinha um presidente, ele era vogal do Conselho de Administração. No âmbito das funções que lhe competiam enquanto administrador, certamente diligenciou no sentido de, de fazer com que a SLN analisasse esta operação. Como ele disse aqui, ele inquiriu o presidente do banco ao tempo se o banco estaria, ou se a sociedade, ou, enfim, não especificou se era a holding ou se era o banco, estariam interessados neste investimento. E, portanto, uma vez que ele conhecia as pessoas que estavam a propor o negócio, é natural que ele acompanhasse a situação. E, portanto, eu vejo isso com naturalidade, não é?
Mas o doutor já nos disse que tinha tido contactos esporádicos com o doutor Dias Loureiro. Mas sendo o doutor o representante do fundo e sendo o doutor Dias Loureiro administrador do grupo, doutor, acha que é possível que o doutor Dias Loureiro, apesar de já sabermos que tivesse assinado a aquisição do fundo, nos diga que desconheceu o papel do fundo neste processo das operações da Operação de Porto Rico? Isto é compatível com a realidade dos factos?
Doutor, isso é um juízo de valor que eu gostaria de não ser.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Sepedo. Temos agora a Sra. Deputada Leonor Coutinho, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria também de cumprimentar mais uma vez o nosso convidado de hoje e gostaria de lhe fazer uma primeira pergunta em relação às suas funções no Grupo SLN, porque acabou por não as explicitar aqui. Sabemos que foi presidente do Conselho de Administração do BPM Imofundos, portanto, que gere não só o fundo aberto Imonegócios, como os 8 fundos fechados do Grupo BPN. Sabemos também que participou neste fundo Excellence Access Fund, gostaria de lhe perguntar em quantos mais fundos participou? Ou na criação, ou como membro dos órgãos?
Doutora, eu tive a minha, digamos, as minhas funções mais relevantes dentro do grupo PPN, na SLN, foi efetivamente o ter sido diretor do banco e foi ter sido administrador da PPN Fundos, que era uma sociedade gestora de fundos imobiliários, e presidente da IMO Fundos, sociedade gestora de fundos imobiliários. Na BPN Fundos eu estive na administração, salvo erro, de 1999 a 2005. Na BPN IMO Fundos eu estive na administração de 1999 até o início deste ano, 2009. E portanto, no que concerne à BPN Fundos, foi através, digamos, das funções exercidas na BPN Fundos, e uma vez que estávamos a falar de um fundo, embora com características especiais, mas de um fundo mobiliário, este fundo Excellence Assets é um fundo mobiliário, foi através das funções que exercia na BPN Fundos que tive que participar, digamos assim, no lançamento e no acompanhamento deste fundo. Para além deste fundo, a BPN Fundos também tinha outros fundos mobiliários sob gestão. Na altura era o BPN Otimização, BPN Conservador e BPN Valorização, que eram fundos que estavam segmentados por níveis de risco. BPN Valorização investia em ações, BPN Otimização era um fundo de investimento imobiliário misto, que tanto investia em ações como em obrigações, e o BPN Conservador era um fundo, como o nome diz, de baixo risco, que investia em títulos de dívida pública e obrigações de bom rating.
Citou aqui três fundos abertos. Eu gostaria de saber se, para além destes fundos abertos, participou noutros fundos, como é o caso deste Excellence Access Fund, que obviamente não é um fundo aberto.
Não, esse foi o único fundo fechado em que participei na criação.
Gostaria de lhe perguntar também, na medida em que é conhecido a sua expertise a nível do imobiliário, se participou noutras ações de imobiliário do banco.
Concretamente está-se a referir a que sou deputada?
Por exemplo, na compra dos terrenos da sede na Avenida António Augusto Aguiar à Euroamar.
Sim, participei.
E podia-me dizer como é que foi feita a avaliação dessa compra? A data e as circunstâncias?
Bem, se não me recordo...
Como foi feita a avaliação?
Não me recordo. Aquilo que lhe posso dizer é que essa aquisição foi feita para integrar um fundo fechado que se chamava, e que se chama ainda, BPN IMO Real. E que é um fundo fechado que tinha uma característica distintiva, que era o facto de incorporar grande parte dos escritórios onde o banco funcionava e de outras empresas, seguradora, enfim, visava incorporar os edifícios que eram utilizados pelo banco. E esse edifício que mencionou foi um dos primeiros que foi adquirido por esse fundo. Como a doutora sabe, pelas regras de gestão do fundo a que nós estamos vinculados, por força do regime jurídico dos fundos de investimento imobiliário, as aquisições são precedidas de avaliações que são efetuadas por peritos externos. Naquela altura, terá sido feita duas avaliações que suportaram, enfim, que fundamentaram e deram, digamos assim, o suporte necessário para que se pudesse fazer a aquisição. Mas não me recordo de quem foram os avaliadores ou qual foi o valor das avaliações.
Não seria possível dizer-nos qual foi, encontrar nos seus papéis o valor da avaliação? Porque uma das coisas que atualmente nos é aqui referido pela nova administração é as imparidades a nível dos ativos imobiliários. Aliás, vê-se que é uma das grandes preocupações também do Banco de Portugal, tem que ver com os ativos imobiliários. Obviamente que de há um ano para cá há uma pequena descida desses ativos e basta as avaliações terão baixado muito pouco, mas isso não corresponde às imparidades. Portanto, em princípio, terá havido sobreavaliação, provavelmente, de alguns ativos. E um dos que se fala é este da própria sede, que, aliás, é referido pela própria Inspeção-Geral de Finanças, o processo de aquisição não ter sido completamente transparente.
Doutora, eu... Esses pormenores, obviamente, não domino, mas aquilo que lhe posso dizer é o seguinte. Esta matéria das imparidades é uma matéria extremamente controversa e que não tem sido tratada com o devido cuidado por todos aqueles que eu tenho visto lidarem com este assunto. Porque uma imparidade, se calhar a maior parte das pessoas não sabe o que é. Eu próprio procurei saber o que era uma imparidade. E falei com um revisor oficial de contas que me disse que uma imparidade era uma perda potencial de valor. Ora, como a doutora compreenderá, este conceito é extremamente indeterminado e pode ser muito elástico, pode dar aso a N interpretações. Portanto, eu diria que é necessário sempre ter cuidado com este tipo de afirmações. Quando se diz que há imparidades disto e daquilo e daquilo outro, uns números fabulosos, tem que se perceber o que é que se está a falar, não é? Portanto, eu, neste caso concreto, a ideia que eu tenho é que não houve nenhum, que o valor inscrito, o valor pelo qual foi adquirido o imóvel, que não foi um valor sobreavaliado, como se está, digamos, a subentender. Eu acho que não, acho que foi o valor correto à época, não posso precisar quando é que foi adquirido, se foi em 2000 ou 2001, mas à época era um edifício excelente, era um edifício que, está, portanto, que estava em fase de conclusão ou estava em fase de construção, super bem situado, com muita qualidade e que fazia todo o sentido ser adquirido para a sede do BPN. Hoje em dia há uma desvalorização generalizada dos ativos imobiliários, como há uma desvalorização dos outros ativos financeiros, não é? Portanto, hoje em dia o imobiliário desvalorizou como outra classe de ativos qualquer desvalorizou. E ao abrigo disso, vem-se dizer muitas vezes que os fundos têm ativos sobreavaliados porque efetivamente não fizeram essa correção que se calhar era devida. Ora, isto no plano da, digamos, no plano dos conceitos gerais faz sentido. No plano individualizado de cada ativo em concreto poderá não fazer sentido. É preciso olhar para o ativo, é preciso perceber o que é que gera valor a esse ativo, que tipo de retorno é que é dado, é que o ativo gera, e a partir daí procurar, atendendo às várias características, à sua localização, à qualidade da construção, aos espaços úteis que tem, etc., ir então fazer a determinação do seu valor. E eu, enfim, aquilo que me recordo é que na altura houve um contrato de promessa com essa entidade Euroamer que era, nem era sequer a proprietária do imóvel, era uma parceira de um outro fundo do mercado. Ela nem sequer era proprietária. Mas foi, digamos, ela que terá estado do outro lado da mesa, digamos assim. E fez esse contrato e depois, mais tarde, o fundo veio a adquirir o imóvel. Mas a noção que nós temos é que esse imóvel é um imóvel com muita qualidade, com muito interesse e que certamente vale mais do que aquilo que está na carteira hoje em dia. E eu posso lhe dizer isto porque sempre houve interessados que quiseram comprar o imóvel. Nós tivemos sempre uma grande resistência e nunca quisemos vender.
Obviamente que eu referi aqui as imparidades, mas como sabe, o que eu lhe perguntei foi sobre a avaliação, porque essa já é...
Pois, mas é que as imparidades têm a ver com a sobreavaliação, porque quando se fala
exatamente
em imparidades...
Pode ser uma desvalorização ou uma sobreavaliação.
Exatamente.
Portanto, a minha pergunta era sobre a segunda parte. Sobre a avaliação, portanto, a ver esses peritos. Esses peritos nunca foram funcionários do banco.
Não, o que me parece...
Não, eu digo neste caso da SEC.
Não, não, não.
Se os peritos não foram funcionários do banco.
Não, não.
Nunca.
Não.
Gostaria de perguntar se isto é um ativo do banco e o banco arrenda, portanto, o próprio edifício, qual é a renda ou qual é o yield?
O ativo é do fundo.
Sim.
Pertence ao fundo. Portanto, o inquilino é o banco.
Portanto, qual
o inquilino
é a renda
paga uma renda ao fundo.
Qual é o yield ou qual é a renda?
Doutora, aquilo que me recordo é que à data, no início, o princípio que foi assumido era que o yield inicial, o net initial yield, corresponderia a 7,5%. Hoje em dia, certamente, é superior a isso porque, obviamente, já passaram muitos anos e há o efeito, o reflexo do efeito da inflação, da atualização das rendas, que tem impacto na determinação do yield. Portanto, eu não lhe posso dizer quanto é que é atualmente, mas é seguramente superior a 8%.
Obrigado. Gostaria também de lhe perguntar se conhece e se alguma vez participou numa imobiliária chamada Excellence Real Estate Investments.
Não.
Que é propriedade da SLN.
Não.
Não. Gostaria de lhe perguntar também se participou, por fazerem parte de algum destes fundos ou por outra razão, nas aquisições ou na avaliação dos terrenos ou dos ativos imobiliários comprados pelo banco.
Se participei na avaliação?
Sim.
Não. Nós, enquanto gestores do fundo, não avaliamos os imóveis, não é? Portanto, não podemos, quer dizer, não avaliamos no sentido em que temos que recorrer necessariamente aos peritos e às avaliações externas. Não quer dizer que a sociedade gestora, no seu prudente critério e na sua avaliação, não tenha também uma avaliação interna que pode até não ser coincidente com as avaliações, e muitas vezes não é, coincidente com as avaliações dos peritos externos. Agora, nós não sei se a Soutora estava a inquirir no sentido de dizer alguns ativos, antes de serem adquiridos pelo grupo, eram avaliados por si?
Sim,
não, não, não.
Pela Imofundos, porque era uma... Ou então pela...
Ah, sim, eram no sentido, quando havia propostas negociais de aquisição de ativos imobiliários que se compaginavam com a política de investimento dos fundos imobiliários em concreto, não é?
Mas, portanto, nunca funcionavam como consultadoria do próprio grupo SLN?
Não. Portanto, a SLN tinha uma área imobiliária que era distinta da área dos fundos imobiliários. Portanto, no universo da SLN havia um conjunto de participações em várias empresas, de vários setores, e também havia participações em empresas imobiliárias. Essas empresas imobiliárias tinham uma equipe de gestão, tinham uma equipe de profissionais, e essa equipe de profissionais avaliava essas oportunidades de investimento imobiliário, fazia, digamos, o seu trabalho, e algumas dessas operações acabavam por ser prosseguidas pela SLN através dessas empresas, quando obviamente avançavam com a concretização dessas oportunidades.
Portanto, pela sua parte, nunca participou nesta área imobiliária da SLN para além da área dos fundos?
Não.
Dessa
nunca
pergunta.
Participei. Conhecia as pessoas, obviamente, sabia o que faziam, mas não tinha mais do que relações de, enfim, meros colegas, propriamente do que outra coisa, não é?
Pronto, era tudo. Era saber, portanto, nunca participou nem na área imobiliária, nem noutros fundos que não aqueles que foram aqui mencionados.
Exatamente.
Em mais nenhum.
Portanto, os 8 fundos fechados imobiliários mais o fundo aberto, que pertencem à BPN Imofundos.
E o Excellent Success Fund.
E o Excellent
Success Fund. Mais nenhum.
E os 3 fundos imobiliários que lhe citei, que eram valorização, otimização e conservador.
Muito obrigado.
Nada,
Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Deputado Leonor Coutinho. E tem a palavra, então, agora, o Sr. Deputado Hugo Losa.
Eu peço desculpa, não sei se a Soutora pretende que eu envie a avaliação do edifício. Inicial, está-se a reportar a avaliação inicial. Ok. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Deputado Bolsa, faz favor.
Peço desculpa ao Dr. António Coutinho, rebeu-se a repetir alguma das questões, porque eu fiquei um pouco atrasado. Enfim, há sempre coisas que nos passam, por vezes nas respostas que são dadas. Portanto, em relação às questões que foram postas de início sobre a sua participação no negócio Biometrics, fundos, etc., esse negócio que já estive aqui a explicar, eu gostaria de saber uma coisa muito concreta. Participou a título pessoal ou a que título? Participou diretamente no negócio ou a que título teve algum envolvimento direto e em que qualidade? Era uma pergunta muito concreta, muito simples, só para meu esclarecimento.
No negócio da Biometrics?
Sim. Portanto, no negócio do fundo, conforme aqui explicou, quando o fundo adquiriu as ações que pertenciam à SLN. Portanto, quer dizer, esse negócio que foi aqui explicado por si, qual foi a sua, em que qualidade concreta é que participou nesse negócio, já que aqui foi, que tinha participado. E há documentos, aliás, que eu demonstro.
Eu participei na qualidade de representante, portanto, membro da administração da BPN Fundos, que à época era gestora desse fundo, Excellence Asset Fund. E esse fundo, por sua vez, tendo forma societária, tinha um conselho de administração. Nesse conselho de administração estavam presentes três elementos. Um deles era eu.
Muito bem. E, portanto, foi nessa qualidade.
Foi nessa qualidade.
Muito bem. Esse fundo, chamemos-lhe assim porque, enfim, EAF Fundo, era um offshore.
Era um fundo domiciliado, nas Ilhas Caimão.
Ilhas Caimão, como sociedade offshore, nas Ilhas Caimão. Offshore. Não, mas é por causa da pergunta que eu vou fazer a seguir. Estes atos todos que estamos aqui a falar são atos praticados em território português, tanto quanto sei. Praticados em Portugal. Estes atos da compra das ações, etc., contratos, todos praticados em Portugal. E a pergunta que eu faço é esta. O doutor disse que tudo foi legal. Do seu ponto de vista, da sua apreciação, tudo aquilo que foi feito foi legal. Embora não possa falar por outras coisas que vão ter passado a montante, como disse, que não sabe bem como é que foram. Portanto, tudo foi legal daquilo que sabe. Então eu pergunto, esta sociedade que estava domiciliada nas Ilhas Caimão tinha uma representação efetiva em Portugal? Tinha uma representação efetiva, nomeadamente para efeitos fiscais?
Esta sociedade não tinha uma representação efetiva em Portugal, no sentido de ter uma estrutura própria, uma estrutura física em Portugal. Esta sociedade era administrada no Luxemburgo.
Certo.
Portanto, o que acontece é que, embora o fundo fosse domiciliado nas Ilhas Caimão, ele era administrado no Luxemburgo.
Muito bem. Mas havia prática de atos jurídicos, contratos, etc., em Portugal. E a pergunta concreta que eu faço, se recorda naturalmente, se ela tinha representação fiscal em Portugal para cumprimento de todas as obrigações fiscais em Portugal, nomeadamente neste tipo de negócios de venda, compra de ações ou de outros atos jurídicos praticados pelo fundo. Se sabe, é a pergunta que eu deixo.
Oh, doutor, eu desconheço, mas não, nem sei até que ponto é que teria que ter alguma representatividade fiscal em Portugal. É uma questão que teria que ser vista.
Nós não vamos entrar em diálogo nisso, mas a partir dessa altura foi obrigatório haver representação fiscal em Portugal para empresas domiciliadas, não, empresas não residentes, nomeadamente domiciliadas em zonas consideradas offshore.
Pois não sei se foi nessa época se já estava em vigor essa determinação.
Era só. Isto era também mais uma curiosidade, não é? Saber se estava.
O que eu lhe posso adiantar é que, até uma determinada altura, esta BPN Fundos efetivamente assumiu as funções de Investment Manager, portanto era a gestora de investimentos, nessa qualidade, de reportar, fazia a ligação aos acionistas e fazia a ligação, digamos, aos prestadores de serviços, designadamente ao Banco Estudiante, ao agente administrativo, ao auditor, aos advogados de Caimão, etc. Mas, a partir de uma determinada altura, a BPN Fundos deixou de assumir essa função. E isso teve a ver com uma evolução no entendimento do regime jurídico aplicado às sociedades gestoras de fundos imobiliários, que o Banco de Portugal, penso que à época, entendeu, embora houvesse um vazio legal, que não havia uma previsão específica, mas o Banco de Portugal terá entendido que, sendo uma sociedade nacional, não devia gerir fundos externos.
Exatamente. Pois, a questão que eu pus tinha um pouco a ver com isso, porque ao longo dos anos, naturalmente, que o funcionamento deste tipo de sociedades em Portugal teve uma determinada evolução, até em termos de exigências legais, nomeadamente fiscais. Agora, eu perguntava o seguinte, que era o financiamento da operação. Possivelmente vou perguntar uma coisa que se calhar já foi aqui dito, possivelmente eu não estaria a fazer. O financiamento desta operação de compra pelo fundo das ações que pertenciam à SLN
foi feito por quem? Por exemplo, o Banco Insular teve alguma coisa a ver com isto? Tem que haver um financiamento, se há uma compra de ações, o dinheiro tem que vir de algum lado. Os meios financeiros para a compra das ações têm que vir de qualquer lado. Portanto, a pergunta concreta que eu deixo é se o Banco Insular, por exemplo, teve alguma coisa a ver com esse financiamento.
Desconheço, na altura nem sequer ouvia falar nesse Banco Insular. Portanto, não, nunca me foi presente nenhuma situação...
Muito bem.
Que me desse conhecimento de quem é, de onde vinham os recursos para esse efeito, não é?
Portanto, e pode dizer então quem é que financiou essa operação?
Doutor, desconheço.
Não sabe.
Sei que o que lhe posso dizer é que quem figurou como adquirente das ações foi o Banco Português de Negócios e o BPN Caixa.
Sim, já tinha dito isso.
Se o foi a título fiduciário ou se foi por interesse próprio, para a sua própria carteira, isso não faz, não, não vai ser dizer.
Então, e este fundo, parece-me que já respondeu ao Dr. Leonor Coutinho, mas eu queria só confirmar melhor isto. Este fundo, já me disse, até em relação ao seu papel, como é que surge em relação ao BPN Fundos e com este fundo, mas eu queria saber uma outra coisa. Se este fundo, enquanto existiu, tinha algo a ver ou não com o BPN Imofundos? E se tivesse, de que tipo?
Não tinha nada a ver com o BPN Imofundos. Nem nunca teve. Era um fundo muito especial, um fundo, como disse, destinado a investimentos em empresas não cotadas, empresas que não tinham mercado público, não tinham valores de cotação. Portanto, empresas num estádio inicial de desenvolvimento, as chamadas startups, e portanto era um fundo destinado a investimentos com um grau de risco superior, digamos, ao normal, não é?
Muito bem. Bom, eu agora iria fazer, deu uma resposta sobre a questão, sobre aquilo que considera, até teve o cuidado de dizer, perguntou ao Roque o que é que eram as imparidades. Para a Comissão também é bom que nós cheguemos mais dia, menos dia, a um conceito concreto do que é que são imparidades, porque esse é um termo que anda aí connosco há uns tempos, esta parte, imparidades, imparidades. Naturalmente cada um terá a sua ideia. Mas, neste caso, a questão que eu vou pôr tem a ver com isto. Tem sido utilizado o termo imparidade, por exemplo, para quando foi decidida, ou quando a Deloitte fez um relatório preliminar sobre as imparidades, entre aspas, chamemos-lhe assim, num determinado conceito, mas parece que o conceito se mantém. Seriam, nesse relatório preliminar, 750 milhões de euros, e neste momento vamos em 1.800 milhões de euros. Portanto, independentemente do conceito de imparidade que tenha, eu vou deixar algumas questões sobre isto. Primeiro, do seu ponto de vista, sendo administrador da BPN Imofundos e seguindo essa matéria, como é que aparece esta disparidade dentro do mesmo conceito de imparidades, de 750 milhões de euros para 1.800 milhões?
Doutor, eu acho que considero que é uma excelente questão. Parece-me inacreditável e até hoje considero inexplicável este salto gigante de 750 milhões para 1.8 mil milhões. Não sei efetivamente qual é a razão de ser. Tenho ideia, por aquilo que li, mais do que por conhecimento interno, que inicialmente esses 750 milhões seriam 300 milhões do banco, e que esses 300 milhões do banco tinham a ver apenas com um gap de tesouraria e não propriamente com imparidades. O que aconteceu foi que os clientes importantes saíram do banco e houve realmente grandes depositantes que levantaram muitos milhões de euros, centenas de milhões de euros, enfim, num ápice, e portanto isso realmente comprometeu a liquidez do banco. Na componente do restante, que seria os 450 milhões, seriam atribuíveis ao tal Banco Insular, não é? Portanto, este foi o retrato inicial que a Deloitte terá dado. O que me parece é que depois, mais tarde, provavelmente, esse conceito de imparidade foi ampliado, porque o que aconteceu foi que a Deloitte terá sido mandatada, salvo erro, em conjunto com o Deutsche Bank, para fazer o levantamento de toda a situação patrimonial do banco e das suas participadas, e nesse domínio terá avaliado, digamos assim, todos os negócios. E foi a partir daí que as situações se avolumaram. Admito também que ao longo do tempo tenha havido um crescendo de dificuldades e, portanto, o tal dito buraco tenha aumentado. Mas, desta maneira tão impressiva, custa-me muito a aceitar.
Eu fiz esta pergunta porque, quando nós ouvimos o Dr. Norberto Rosa, atual vice-presidente do BPN, não vou citar tudo o que disse, mas no essencial, depois de ter dito que, naturalmente, em relação ao relatório preliminar, depois teria havido, quando lá estavam, começaram a detectar outras situações consideradas imparidades, e depois diz, depois não havia aqui também toda uma análise que foi feita posteriormente sobre imóveis. Ou seja, o Dr. Norberto Rosa vem dar a entender que o que faz aumentar substancialmente o volume das imparidades, chamemos-lhe assim, eram os imóveis. E aqui, diz o Dr. Norberto Rosa, não tenho essa informação, havia muitos fundos imobiliários fechados cujas unidades de participação estão no próprio banco e os imóveis avaliados tinham uma avaliação muito superior ao valor de mercado. Portanto, essa reavaliação também foi feita e levou também aqui a situações de imparidade. A sensação com que se fica é que foi esta reavaliação dos imóveis que se fez que foi muito importante, digamos assim, para que a atual administração do BPN tenha chegado a este valor praticamente mais do dobro do que o valor das imparidades. Primeiro, é assim? Pergunta concreta.
Sr. Doutor, salvo o devido respeito, eu parece-me que essa avaliação não tem o grau de rigor e de detalhe que deveria ter e, portanto, poderá, inclusivamente, ser considerada uma avaliação grosseira. E digo isto porquê? Porque no domínio dos ativos imobiliários, o que aconteceu foi que primeiro houve uma avaliação da Deloitte. Essa avaliação da Deloitte, já de si, foi pouco cuidadosa, porque, como o doutor compreenderá, a Deloitte não é nenhuma avaliadora imobiliária. Nem tem competência, nem know-how, nem técnicos capazes para fazer essa avaliação. E, portanto, a preocupação da Deloitte, quando avaliou os ativos imobiliários, não foi fazer uma avaliação do valor intrínseco imobiliário de cada ativo. Ela não se preocupou com isso. Ela cuidou, foi, de avaliar, na ótica do banco, enquanto credor, ou na ótica do banco, enquanto titular das unidades de participação desses fundos fechados, em que medida é que o seu investimento poderia estar em risco por uma eventual depreciação de valor. E, portanto, o que aconteceu foi que a Deloitte, em certos casos, terá, enfim, admito, avaliado bem, mas noutros casos também terá aumentado o grau de coeficiente de prudência associado aos financiamentos que estavam inerentes a esses ativos imobiliários. Ou seja, imagine, por exemplo, num ativo imobiliário concreto que estava financiado pelo banco, se a Deloitte considerasse que aquela entidade, enfim, havia ali um risco qualquer implícito de incumprimento da ordem dos 10%, a Deloitte poderia achar que, face às circunstâncias atuais do mercado, que era melhor provisionar essa matéria não por 10%, mas por 70%. E imagine fazer isso em catadupa para a maior parte dos imóveis. E imagino o que é que isso faz multiplicar o valor das imparidades. Ponto número 1. Portanto, a Deloitte avaliou as coisas numa lógica de risco creditício do BPN ou da Caixa Geral de Depósitos enquanto financiador dos fundos fechados. Segundo ponto, segundo nível de intervenção, foi as avaliações imobiliárias que foram efetuadas a posteriori, por parte de uma entidade ligada ao universo da Caixa e que fez avaliações que originaram subavaliações. Estou a falar em ativos específicos da Imofundos. Esses ativos foram subavaliados, muitos deles, outros até foram sobreavaliados, mas os critérios que foram seguidos pelos avaliadores foram em critérios que eu diria... critérios mais ancorados numa lógica de avaliador engenheiro civil do que uma lógica de avaliador economista. Ou seja, foram ancorados no valor do betão, no valor do metro quadrado e da área útil e bruta dos imóveis e não propriamente no valor que fosse gerado em termos de retorno por esse mesmo ativo. Fosse o retorno imediato ou fosse o retorno a longo prazo. E, portanto, esta diferente ótica, ou esta maneira de ver o valor dos ativos imobiliários de acordo com estes critérios, originou, face às condições atuais do mercado, uma correção em baixa dos ativos imobiliários. Mas nós, enquanto imofundos na altura, enfim, quando estive lá, aquilo que para nós era relevante não era propriamente a avaliação que era feita pelo universo, ou pelo menos sob o ponto de vista, digamos, dos fundos e da boa avaliação dos fundos. Aquilo que nos interessava era a avaliação feita pelas entidades externas, avaliações essas que são feitas por peritos que fazem avaliações todos os dias de imóveis que são adquiridos pelos fundos, pelos centenas de fundos de investimento imobiliário que existem no país, portanto, e que aderem aos mesmos princípios, aos mesmos métodos de avaliação e que não são coincidentes com os métodos que foram usados recentemente para determinar essas tais imparidades gigantescas.
Eu percebi muito bem a diferença de critério e a explicação, mas eu fico com uma dúvida em relação ao passado. Ou seja, uma coisa é dizer-se aquilo que o Dr. Norberto Rosa disse. Porque os fundos imobiliários e os imóveis que constavam dos fundos imobiliários já não eram avaliados há 10 anos, e portanto, ou há 5, ou há 3. E, portanto, a questão que eu ponho é de saber, antes de todos estes factos, desde o primeiro relatório da Deloitte, se havia algum sistema de avaliação dos imóveis ou se eles, pura e simplesmente, eram inicialmente avaliados, por exemplo, quando adquiridos, como disse pelo método que eram adquiridos, e depois não eram mais avaliados. Era esta a questão concreta.
Sr. Doutor, todos os imóveis dos fundos de investimento imobiliário, para além de serem avaliados previamente à sua aquisição ou previamente à sua alienação, são avaliados periodicamente com uma frequência bianual. Portanto, havia as avaliações estavam em dia e os peritos são certificados pela CMVM. O que sucedeu foi que houve interesse e necessidade de reavaliar todo esse processo por uma entidade terceira que foi, enfim, mandatada para esse efeito.
Agora, enfim, não vai levar, obviamente, a mal nenhuma pergunta que se faça, porque isto foi noticiado, e as perguntas que eu estava a fazer eram um pouco para chegar aqui. Soube-se, há algum tempo, isso foi noticiado, que a CMVM aplicou uma coima de 100 mil euros, depois foi reduzida, do como jurídico à BPN Imofundos por 34 violações na avaliação de imóveis e por 3 infrações relacionadas com o dever de defesa do mercado. Esta parte das 34 violações na avaliação dos imóveis era esta a questão que eu deixava. O que é que isto tem a ver com o que acabou de nos dizer e que, no fundo, são as dúvidas que eu ou qualquer cidadão poderemos ter em relação a esta matéria? Porque está em causa, realmente, aqui uma questão que é muito complicada. Está em causa o saber se pode ou não aceitar as avaliações que fazem disparar o valor das chamadas imparidades para 1.800 milhões de euros. E, portanto, a questão que eu deixo é se as questões que eu pus anteriormente, julgo que não têm nada a ver com isto, mas se têm... Porque é que, entretanto, a BPN Imofundos é realmente condenada, embora depois tenha sido menos condenada, por 34 violações na avaliação de imóvel?
Doutor, essa matéria é também interessante e pertinente, porque aquilo que está em causa é o seguinte. A BPN Imofundos, efetivamente, sofreu um processo de contraordenação que foi promovido pela CMVM, e nesse processo de contraordenação foi alegado que a empresa teria praticado um conjunto de, enfim, de transgressões que dariam origem, digamos, a essas 34 violações. O processo é um processo, enfim, hoje em dia está decidido e penso que já terá até inclusivamente transitado em julgado a decisão, mas é um processo curioso, porque é um processo em que nós, BPN Imofundos, sofremos um processo de contraordenação em razão de uma... Eu vou tentar explicar isto de uma forma simples, porque este processo é muito sofisticado tecnicamente. Mas, basicamente, o que está em causa é o seguinte. Nós temos que situar o valor dos imóveis, nós temos que inscrever o valor dos imóveis na carteira do fundo, registá-lo na contabilidade do fundo e esse valor dos imóveis tem que estar balizado pela média do valor das avaliações desses peritos externos. Portanto, há duas avaliações diferentes, essas duas avaliações podem ter diferenças, enfim, não muito substanciais, mas normalmente têm algumas diferenças, e o nosso parâmetro, digamos assim, de inscrição do valor situa-se na média do valor dos peritos. O que sucedeu foi que, em dado momento, a CMVM fez uma alteração nos critérios de determinação do valor de aquisição dos imóveis, porque havia uma dúvida que perpassava em toda a comunidade das sociedades gestoras de fundos, que era a contabilização ou não dos custos de escritura e de registro predial no conceito do valor do imóvel. Inicialmente a CMVM não admitia isso, admitia que o valor era o preço do CUR e mais nada. Enfim, como estas situações foram cada vez tendo mais influência, mais importância e mais relevância e também mais frequentes em relação a várias sociedades, perante várias insistências, a CMVM, a partir de uma determinada altura, fez a revisão deste conceito e passou a incluir no valor da aquisição, no valor do imóvel, não só o valor da escritura pública, digamos assim, o valor do preço, mas também o valor acrescido dos custos da transação. E o que sucedeu foi que, por força desta alteração, que, diga-se em bom da verdade, não foi comunicada de uma forma generalizada e muito viva, quer dizer, não foi salientado este aspecto, foi mais... terá havido uma circular ou qualquer coisa, mas não se deu a CMVM não deu a devida ênfase a este aspecto. O que aconteceu foi que a BPN Imofundos, em alguns fundos, e em relação a alguns imóveis, saiu fora deste intervalo, ligeiramente. E por ter saído fora deste intervalo, considerou-se que estava a praticar uma contraordenação, ou várias neste caso. O que acontece é que as 34 violações que estão aí citadas são, a nosso ver, apenas uma ou duas, quanto muito. Porque isto tem a ver um pouco com aquela ideia de o Soutor inadvertidamente arrumou a sua viatura num local que não pode estacionar e vai-se embora e deixa lá o carro. E não deixou 5 minutos, deixou vários dias. E, portanto, cada dia é uma infração. E o que aconteceu neste caso é que foram contabilizados esses dias, porque cada dia havia uma infração. A nosso ver, a infração é sempre a mesma. De caráter continuado, certo, mas sempre a mesma. E, portanto, aquilo que foi sentido por nós foi que havia realmente um excesso da parte da CMVM ao avaliar de uma forma tão penosa esta situação. E recorremos. E ao recorrermos, a decisão que foi proferida na segunda instância foi a de que não consideravam, portanto, obtivemos 20 de vencimento parcial nesse recurso, uma vez que foi decidido que, por um lado, não havia 34 violações, só havia duas violações. E, por outro lado, em vez de sofrermos uma coima de 100 mil euros, sofremos uma coima de 30 mil euros. É evidente que, face à bomba mediática que tem envolvido o BPN, aquilo que foi veiculado pelos órgãos de comunicação social não foi que tínhamos tido vencimento parcial nessa luta, digamos assim, mas ao invés foi que a CMVM tinha sido vista confirmada a sua decisão. Não sei se fui esclarecedor.
Sim, eu terminei. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Velosa. E tenho a palavra agora ao Sr. Deputado Agostinho Lopes. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. António Coutinho Rebelo. Muitas coisas já foram colocadas, apesar de tudo ainda um conjunto ainda de questões, umas ligadas com a sua presença no Conselho de Administração e outra como Presidente do Imofundos. Relativamente ao Conselho de Administração, está de 99 a 2005 e relativamente ao Imofundos é Presidente de 99 a janeiro de 2009. É isto, não é? Eu começava por lhe pôr uma questão. Em 2005, quando sai do Conselho de Administração, é no processo de demissão de um conjunto de administradores?
Não.
Não. Mas houve administradores que então se demitiram, ou não?
Não posso precisar. Não. Sei que houve mudanças no Conselho de Administração do BPN e da própria SLN ao longo dos anos. Não sei se coincidiram com essa altura. Aquilo que posso dizer, Sr. Deputado, é que eu saí da administração da BPN Fundos, eu diria por duas razões, talvez. Uma seria pelo facto de a empresa tinha, digamos, a sua maturidade e a sua estrutura de funcionamento extremamente consolidada, e não era a minha especialidade, a minha vocação não era propriamente gerir ativos imobiliários. Eu tinha participado no processo inicial, digamos, de formação dessa empresa, apenas para dar uma ajuda, digamos assim, tecnicamente. E, portanto, essa situação foi-se prolongando, e em 2005 sai uma legislação que, e este é o segundo aspecto, sai uma legislação que vem, de alguma maneira, interditar o exercício cumulativo de funções de administração em sociedades gestoras de fundos imobiliários e sociedades gestoras de fundos imobiliários. E, portanto, dando cumprimento, digamos, a essa determinação legal, eu ausentei-me da BPN Fundos.
Diga-me uma coisa. Relativamente a questões que, ao longo destes anos, ainda no período da sua presença no Conselho de Administração, colocadas pelo Banco de Portugal, teve conhecimento dos relatórios, das questões que foram colocadas, do resultado das inspeções do Banco de Portugal?
Relativamente à questão da Biometrics?
Não, em relação à gestão global do BPN.
Sim, eu tinha conhecimento de que o Banco de Portugal fazia ações de supervisão à distância e ações de supervisão in situ. Em variadíssimas, ao longo dos anos, em variadíssimas ocasiões, tive conhecimento que estavam lá elementos do Departamento de Supervisão Bancária do Banco de Portugal a analisar vários aspectos da atividade do banco.
Nunca teve, isto é, nunca as questões colocadas pelo Banco de Portugal tiveram depois repercussão do ponto de vista da administração do banco, que saiba?
Eu acho que sim, que tiveram. Portanto, houve um conjunto, ao longo do tempo decorrente dessas ações de supervisão, foram feitas, variadíssimo número de perguntas e de questões que foram colocadas ao BPN, à administração do banco. O banco imprimiu as alterações, corrigiu as deficiências ou as insuficiências operacionais, de gestão, de reporte, de informação, etc., que se verificavam, e foi dando satisfação a essas intervenções. Não sei se o fez de uma forma sistemática e se foi resolvendo os problemas todos de uma vez só, certamente que não, mas tinha essa preocupação de acatar as recomendações e as instruções do Banco de Portugal enquanto organismo de supervisão.
Uma questão que foi várias vezes referida em todo este processo foi que as reuniões do Conselho de Administração não tinham atas. Nunca achou isto estranho? Nunca pensou em colocar isto a uma entidade, à entidade de supervisão, naturalmente?
Doutor, eu não sabia como é que eram formalizadas as reuniões do Conselho de Administração da SLN ou do BPN. Mas sempre, desde o princípio, sempre que estive nessa casa e que tive acesso, digamos assim, às empresas e inclusivamente fui membro de uma Assembleia Geral da BPN-SGPS e assinei imensas atas. Portanto, lembro-me perfeitamente que havia atas e que essas atas eram assinadas por quem de direito.
Mas havia reuniões, que foi aqui inclusive colocado neste processo de audições, que em alguns casos nem sequer reuniões havia.
No caso do BPN, do banco, todas as semanas havia reuniões. Salvo erro, muitas vezes até havia duas vezes por semana. Sei que às terças-feiras havia sempre reuniões. No caso da SLN-SGPS, aí já não posso dizer do mesmo modo, não é? Mas também é preciso compreender o seguinte, é que a SLN era um órgão de cúpula e, portanto, não tinha uma atividade económica direta em virtude de ter um estatuto de sociedade gestora de participações sociais. Enquanto que o banco, não, o banco tinha uma atividade diária e portanto, a frequência, a intensidade e a necessidade de fazer reuniões era muito mais premente do que no caso da SLN.
Enquanto esteve no Conselho de Administração do BPN, nunca soube da existência do Banco Insular?
Enquanto estive?
No Conselho de Administração.
Eu nunca estive no Conselho de Administração do BPN.
Do BPN?
Não, nunca estive no Conselho de Administração do BPN.
Nunca soube da existência do Banco Insular?
Só muito recentemente.
Muito recentemente, depois da intervenção do Estado?
Sim, não, talvez antes, mas naquele período em que estavam a ser levantadas essas auditorias.
Diga-me uma coisa, soube, no exercício também das suas funções, de pagamento ou transferências bancárias a partir dos offshores para pagamento de honorários?
Não.
Relativamente...
O que soube foi o que veio agora dos jornais, recentemente.
Nunca teve conhecimento dessas questões. Relativamente agora ao fundo imobiliário, ao fundo, já referiu, já foram aqui colocadas muitas questões, que foi responsabilizado pelo Dr. Miguel Cadilho, como foi já referido, por uma parte importante das imparidades do banco. Não sei se percebi bem alguma das respostas que deu. Eu preferia-lhe, apesar de tudo, que me confirmasse. Foram criados 9 fundos. O Imóvel Fundos tinha 9 fundos, uns abertos, outros fechados.
Sim, tinha um fundo aberto e 8 fechados. Tem ainda?
Ainda tem. As 34 contraordenações da Comissão de Mercado de Valores Imobiliários diz respeito a qual destes fundos? Ao conjunto deles ou alguns apenas deles?
Sr. Deputado, não são 34 contraordenações. É só uma contraordenação na qual se diz que há 34 violações das normas que protegem o mercado de capitais e que protegem, digamos assim, o interesse dos investidores. Foram a dita contraordenação incidiu sobre algumas avaliações de vários fundos. Uns ativos estavam num fundo aberto, outros estavam em fundos fechados, em vários fundos fechados.
Mas tocavam no conjunto dos 9 fundos?
Não foi no conjunto, eu diria que foram para aí uns 4, de memória. Não posso afiançar com toda a certeza, mas foi um fundo aberto e 2 ou 3 fechados. Eu já agora gostava de dizer o seguinte, que o Sr. Deputado fez menção a essa questão das imparidades. É preciso notar uma coisa que as pessoas também não têm bem noção disto. A BPN Imóvel Fundos nunca poderia ter nenhuma imparidade no sentido rigoroso estrito do termo, tecnicamente. Porquê? Porque a BPN Imóvel Fundos nem sequer pode conceder crédito. E, portanto, como não concede crédito, não tem um risco de incumprimento de relações de crédito. Por outro lado, essa consideração de que o banco poderia ter imparidades relativamente aos fundos, não tem a ver efetivamente com estas situações, porque não há crédito. Quer dizer, os fundos, o que existe é o banco ser investidor no fundo. E o banco dizer assim, eu estou a investir neste fundo, o fundo, de acordo com as avaliações, vale 10 e eu afinal estou aqui desconfiado que afinal não vale 10, vale 7, ou vale 6, ou vale 5, porque agora o mercado mudou e, portanto, é preciso ver isto agora de uma forma atualizada. E é nesse sentido de desvalorização do valor da participação do banco no fundo que se está a falar em imparidade. Não se está a falar em imparidade no sentido tradicional, clássico, bancário, que é uma relação de crédito, um crédito que é atribuído a alguém e que, por alguma razão, é preciso provisionar esse crédito porque se verificou um incumprimento, porque há mora no cumprimento dessa obrigação de pagamento de juros ou de amortização de capital. Portanto, não é isso que está em causa. Quando se fala em imparidade, é naquele conceito mais lato de perda potencial de valor.
Diga-me, disse-me que havia estas 34 anomalias detectadas pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. É apenas uma contraordenação.
É apenas uma contraordenação.
Mas o Tribunal de Pequena Instância de Lisboa, que julgou, a notícia pelo menos fala no julgamento de condena o BPN por duas contraordenações.
Dessas primeiras alegadas 34 violações, elas foram, depois de recurso, analisadas pelo Tribunal, e o Tribunal entendeu que não se tinham verificado 34 violações, mas apenas duas. E, em correspondência com isso, diminuiu o valor da multa da coima aplicável, que era de 100 mil euros, para 30 mil euros.
Diga-me uma coisa...
Ainda, decisão essa, que devo dizer, admite recurso, mas eu creio que já terá transitado em julgado. Não, eu agora não estou por dentro, digamos, desse processo, mas esta foi a decisão preferida pelo Tribunal.
Já se pronunciou e até fez alguma referência relativamente a este processo das avaliações, mas eu gostava ainda de perceber melhor alguma coisa ligada a como é que foram feitas e continuaram a ser feitas estas avaliações. Por quem é que eram feitas?
Existem empresas e pessoas singulares que são avaliadores imobiliários, portanto, que têm aptidão técnica e que têm experiência e que são reconhecidos no mercado como profissionais sérios, capazes para fazer avaliações de ativos imobiliários. Essas pessoas e empresas têm que estar registadas na CMVM e, para estarem registadas na CMVM, têm que cumprir um conjunto de requisitos que são exigidos pelo próprio organismo de supervisão, que avalia, digamos, da qualidade e da fiabilidade desses profissionais. E os fundos de investimento imobiliário têm no seu regulamento de gestão, e cada um dos fundos, no seu regulamento de gestão, tem um conjunto de entidades avaliadoras que estão, digamos, pré-definidas e que recorrem para a avaliação desses ativos. E portanto,
coisa,
nós o que fizemos, à semelhança...
Essas empresas, algumas dessas empresas, tinham ligação direta ou indireta com a SLN ou com o BPN?
Nenhuma. São tudo empresas externas que operam no mercado independentemente da SLN.
É possível conhecer o nome dessa carteira de empresas?
Dos avaliadores.
Procedeu a essas avaliações?
Quer que eu lhe mande?
Exatamente.
Muito bem. De todos os fundos ou de algum fundo em particular?
De todas as empresas... avaliadoras que utilizaram, digamos, nos negócios realizados pelo Imofondos. Ainda ligado com esta questão, gostava de lhe colocar uma outra problema. Em 2002, o BPN apresenta uma subida significativa de lucros relativamente a 2001, um crescimento de lucros de 41%. Nada que não fosse, digamos assim, muito diferente, até em alguns casos, provavelmente menor do que outros bancos nacionais. Não foi por falta de subida de lucros nestes anos que nós chegámos à crise que chegámos. Nesses lucros do BPN, o fundo imobiliário tem também, de 2001 para 2002, uma subida brutal de lucros. Triplica os seus lucros em 2002 relativamente a 2001. Julgo que nessa triplicação de lucros está uma revalorização dos ativos do Imofundo, de 2001 para 2002, de 235 milhões para 392 milhões de euros. Isto é, um aumento, uma valorização de ativos de 66,7%. A pergunta que lhe faço é muito simplesmente esta. Esta valorização de ativos está ou não está ligada com o processo que posteriormente veio a ser colocado de sobrevalorização dos imóveis do próprio imóvel.
Não, Sr. Deputado, não está. Este crescimento deve-se e deveu-se, na altura, uma aposta estratégica que a administração do banco resolveu fazer no sentido de dinamizar o crescimento dos fundos imobiliários, uma vez que o que sucedia é que nós fomos lançando alguns fundos fechados e esses fundos fechados passaram a ter uma atividade muito mais ampla. Por exemplo, o fundo fechado Imóreal foi um fundo que foi acompanhando o desenvolvimento do banco. O banco foi crescendo, o banco foi tendo mais agências, o banco foi tendo mais serviços centrais, foi tendo mais edifícios, foi tendo mais instalações, por exemplo, de saúde, das áreas de saúde, foi tendo mais instalações da área hoteleira, etc. E, portanto, nessa medida, os fundos passaram a servir, digamos assim, de instrumento para fazer o parqueamento, digamos, o investimento nesses ativos imobiliários. E quando se dá este reforço, digamos assim, da atividade, é porque se entende que os fundos têm um conjunto de características que são especialmente favoráveis ao desenvolvimento desses ativos imobiliários por força das suas regras de funcionamento, da sua forma de estar e também, digamos, da transparência que os mesmos poderiam dar, porque, como se sabe, se os ativos estivessem integrados em empresas objeto, digamos assim, que tivessem os ativos imobiliários e não os fundos, essas sociedades poderiam ter até contabilidades muito menos rigorosas e menos aderentes à realidade do que propriamente os fundos, por força das regras que tinham que cumprir, designadamente em matéria de avaliação e de fixação do valor das unidades de participação. Ou seja, quando se aposta em crescer nos fundos, está-se também ao mesmo tempo a dizer que o que se quer é que os imóveis que vão integrar esses fundos sejam imóveis que se compaginem com a política de investimentos de cada um desses fundos, mas do mesmo modo que sejam imóveis que não sejam sujeitos à especulação. Portanto, que os valores que estão presentes na carteira do fundo sejam valores suportados pelas tais avaliações externas, sejam valores rigorosos e valores que sejam valores de mercado, no fundo, não é? Portanto, é preciso notar uma coisa, que no grupo SLN havia efetivamente uma área imobiliária que dinamizava alguns projetos imobiliários e muitos desses projetos nunca entraram nos fundos imobiliários. Apenas entraram alguns ativos que tinham perfil, ou porque já eram, enfim, ativos maduros, que tinham capacidade para serem rapidamente arrendados, ou porque tinham uma valia excepcional por alguma razão, e que faziam sentido integrar nesses fundos imobiliários. E, portanto, este crescimento dos fundos serve, digamos assim, a esta estratégia.
Eu estava para uma última questão, algo referido atrás, colocado atrás, sobre esta questão ainda da avaliação dos imóveis e da existência ou não de sobrevalorização. O Tribunal de Primeira Instância, na condenação que faz, relativamente aqui, diz que não é respeitado o intervalo entre o valor da aquisição do imóvel e a média simples de valores atribuídos pelos respectivos peritos avaliadores. O que o Sr. Doutor acaba de nos dizer é que isto só aconteceu com uma avaliação de um imóvel.
Não. Eu disse que aconteceu em várias avaliações.
Vários imóveis.
De vários fundos que tinham imóveis em que momentaneamente se deslocaram desse intervalo.
E diga-me uma coisa, que...
Mas as diferenças...
Pode-nos dar alguma ideia da
as diferenças
distância...
Não, as diferenças eram ínfimas.
O intervalo e o...
As diferenças eram ínfimas. Estamos a falar de 0,002% do valor da unidade de participação. Era uma coisa que não tinha expressão. Sob o ponto de vista absoluto, quantitativo, as diferenças eram ínfimas, não tinham qualquer expressão. E até em muitos casos as diferenças eram para menos. Ou seja, aliás, acho que em todos os casos, se tiver o cuidado de ver bem esse processo, o que aconteceu foi que nós inscrevemos na carteira dos fundos por um valor inferior ao valor que se situava entre o intervalo do valor de aquisição e o valor da média dos peritos. É o inverso da sobrevalorização. Nós até subavaliámos, inconscientemente e inadvertidamente, é certo. Mas avaliámos por baixo e não por cima.
Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cristino Lopes. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Nuno Melo, com a esperança e com a expectativa de que depois de todas as outras intervenções, nós vamos assistir a uma intervenção reduzida do Sr. Deputado Nuno Melo.
Sr. Presidente. Talvez seja melhor o Sr. Presidente ter a expectativa de eu conseguir contribuir ainda mais para aquilo que esta Comissão está a tentar avaliar.
Não tenho dúvida nenhuma, Sr. Deputado.
Vamos tentar.
Não tenho dúvida nenhuma, Sr. Deputado.
Sei que o Sr. Presidente não veria em mim menor vontade em descobrir do que nos outros deputados, logo vontade em gastar menos tempo do que os outros deputados. Ó Sr. Doutor, agradecendo-lhe a oportunidade que nos dá a dizer que eu estava a ouvir as várias audições e parece-me que o Sr. Doutor, de facto, só por manifesto lapso de memória, tendo em conta o tempo que já ocorreu, é que pode não se recordar de algumas das coisas que aqui disse, não se recordava, e até achar que teria menos participação do que aquilo que, por inerência de função, teria que necessariamente implicar essa participação. Desde logo, a propósito da participação e da responsabilidade do Sr. El Assir na Biometrics. Isto é uma ata de reunião de acionistas da Biometrics, precisamente. Datada de 26/6/2002, e onde constam como participantes os seguintes: o Sr. El Assir, acionista da Biometrics Engineering; o Sr. Héctor Hoyos, acionista da Biometrics Engineering; o Sr. Miguel Berrios, acionista da Biometrics Engineering; o Sr. Paul Manafort, acionista da Biometrics Engineering; o Dr. Dias Loureiro, presidente da SLN Novas Tecnologias; Dr. Coutinho Rebelo, em representação da Excellence Assets Fund; Dr. Castro Nunes, em representação da New Tech Strategic Holdings; e o signatário, que aqui era o Dr. Jorge Vieira Nunes. Ora bem, eu vou-lhe dar a abrir esta oportunidade, se eu estou a recordar aquilo que há pouco não se... Enfim, dizia só vagamente, eu recordo sempre que a propósito do Sr. El Assir, dizia, bom, não podia afirmar que fosse só porque o Dr. Dias Loureiro disse. Não, tem que ser mesmo por aquilo que o Sr. conhece diretamente, por ter participado nas reuniões, sendo que esta ata, curiosamente, no final até diz lista de distribuição. Dr. Oliveira Costa, Dr. Dias Loureiro, Dr. Coutinho Rebelo e Dr. Castro Nunes. Portanto, Sr. a começar, talvez num esforço de memória, pedir que o Sr. precisasse aquilo que há pouco não se recordava.
Não, não é uma questão de não me recordar. A questão é que essa reunião não foi citada por ninguém. Até à data. E está o Sr. Nuno Melo a citá-la agora. Portanto, o que eu lhe quero dizer é que, efetivamente, recordo-me de ter estado nessa reunião. E, por isso, o que eu tinha dito há pouco foi que não só tinha visto esse Sr. El Assir uma vez. E creio que foi nessa reunião, precisamente. Eu tenho ideia, se a memória não me traiçoa, o que eu tenho ideia é que nessa reunião aquilo que se discutia era a venda da Biometrics. Ou seja... essa participação na Biometrics nunca foi uma participação pacífica, foi uma participação tempestuosa pela dificuldade de relacionamento com os sócios, que eram os sócios operacionais e que estavam lá em Porto Rico, e era uma... e além de ser tempestuosa, porque obviamente eles não eram pessoas muito fáceis, por outro lado, o próprio negócio, a pouco e pouco, se foi... cimentando a ideia de que o negócio estava... Era um negócio mau, era um negócio que não tinha viabilidade, que aquelas soluções não estavam a evoluir. Pelo menos assim o diziam os parceiros técnicos e as pessoas que foram avaliar e que foram lá ao local e que verificaram as situações. E, portanto, eu estou nessa reunião e estou citado nela como participante, porque precisamente aquilo que era o propósito dessa reunião era trazer cá as pessoas a Portugal para terminar esse negócio.
Sr. Doutor, eu devo dizer que a propósito, até lhe anteciparia mais, Fator, que esta reunião acontece cá e não acontece em San Juan, como seria suposto, exatamente por sugestão do Sr. El Asir ao Sr. Héctor Hoyos. E nessa circunstância é que aquela se realiza. Agora, Sr. eu tenho mesmo de memória, e quando virmos esta gravação, a gravação não me deixará mentir, o Sr. há pouco respondeu que, a propósito da participação do Sr. El Asir, bom, saberia dela só pelo que o Dr. Dias Loureiro aqui teria dito, e nem sequer poderia demonstrar essa participação. Ó, Sr., é a ata que identifica o Sr. El Asir como acionista da Biomedics Engineering. Uma ata que lhe é distribuída. Portanto, não há dúvida nenhuma, Sr. Não há dúvida nenhuma, nem o Sr. podia ter, porque isto é uma ata que lhe foi distribuída numa reunião mais ou menos recente onde o Sr. participou. Eu até queria que me confirmasse, Sr., se é ou não é verdade, que em 27 de março de 2002, portanto, muito pouco antes desta ata que lhe dei conta agora, o Sr. na qualidade de diretor, tendo como chairman o professor Francisco Comprido, escreve precisamente aos acionistas, em inglês, acionistas da Biomedics, dizendo, Dear fellow shareholders, we wish to thank Mr. Royals for his timely memo that stimulates a much-needed debate about the current situation and future prospects of our business at Biomedics, etc, etc, etc. O Sr. certamente se recordará, porque não é todos os dias, enfim, mais ainda nestas circunstâncias, que um responsável do Conselho de Administração de uma empresa se dirige aos acionistas. O que me levava à segunda questão. Estando assente que o Sr. El Asir era acionista da Biomedics e o Sr. através desta carta, dirigindo-se aos acionistas, pergunto-lhe se nesta ocasião se dirigiu também necessariamente ou não ao Sr. El Asir. E não se tendo dirigido, então, a quais acionistas da Biomedics se dirigiu. Até fiquei a conhecer da sede desta enfim, desta excelência Satisfund, que não conhecia, 75 Fort Street, P.O. Box, 1350 GT, Grand Cayman, de Cayman Islands. Portanto, saber se, na ocasião, se notificou na qualidade de acionista o Sr. El Asir ou não, e, já agora, os outros acionistas que tenha na qualidade de diretor da Excellence Asset Fund notificado.
Sr. Doutor, eu não sei bem precisar, teria que ver o documento para perceber esta interpelação destina-se a quê?
Esta interpelação destinava-se a informar os acionistas da Biomedics do estimulante e necessário debate acerca da situação corrente à época, 27 de março de 2002, e perspectivas futuras dos negócios na Biomedics. E depois, enfim...
No fundo era um pedido de informações, não é?
Não, era uma informação sobre o contributo muito útil sugerido pelo Sr. Héctor Hoyos acerca do futuro dos negócios da Biomedics. Não é? E saber se nessa qualidade... quando se dirigia como diretor, logo como membro de um conselho de administração. Nós temos assistido aqui uma coisa extraordinária, sabe, Sr. Doutor? Neste universo SLN, quando nós falamos de um grande grupo nacional e quando falamos de empresas de referência deste país, percebemos responsáveis, membros de conselhos de administração, que sabiam quase nada. Tivemos aqui um presidente do conselho de administração do Banco Insular que não sabia o que lá se passava. Agora temos um diretor, fosse vogal, como aqui se identificou, de um conselho de administração, de um Excellence Assets Fund, também sabia muito pouco, só sabia das poucas reuniões em que participou. Doutor, estranha forma de ser membro do Conselho de Administração. Mas sem querer fazer este juízo valorativo, nisto aqui que se possa documentar, ou seja, dos ofícios que são remetidos aos acionistas, tentar saber, doutor, quais foram os acionistas que notificou nesta qualidade.
Não me recordo. Eu que me recordo é de ter escrito cartas para... Sabia que esse senhor Héctor Hoyos era, digamos assim, o operacional, o sócio que... estava à frente da atividade em Porto Rico e portanto era ele que eu diria, e também, salvo erro, era o CEO da empresa, portanto o responsável executivo primeiro da empresa, e era ele que eu me dirigi algumas vezes e que fiz realmente algumas cartas pedindo informações sobre a atividade ou sobre os progressos tecnológicos que ele, enfim, dizia que estavam a acontecer, não é? E, portanto, queria evidências disso e fiz algumas cartas ao Sr. Héctor Hoyos a pedir essa informação. Essa carta que o Sr. está a citar provavelmente é uma dessas cartas, mas eu não me recordo de ter escrito a mais alguém que não esse senhor.
Escreve uma coisa. Qual era a participação do Excellence Assets Fund na Biomedics?
A participação era a participação de 25% da Biometric. Portanto, era uma participação minoritária numa empresa na América Central, relativamente à qual nós não tínhamos lá, que eu saiba, nenhum administrador dia a dia, embora tivessem lá estado algumas pessoas durante algum período, mas penso que não participavam nas decisões dessa empresa. E, portanto, sendo uma participação minoritária, tínhamos os direitos inerentes a essa condição. E o primeiro direito, que me parece, que nós exercíamos era o direito à informação, era procurar obter informações para perceber qual era a evolução e que tipo de perspectivas é que a empresa tinha.
O senhor, depois de eu lhe ter lido esta ata, já se recordou, já não tem nenhuma dúvida da qualidade do senhor El Assir como como acionista da Biomedics Imagineering, não?
Não, eu há bocado, na outra intervenção ao Dr. João Semedo, o que eu disse foi, eu não tenho a certeza, nem sei se o Sr. El Assir era acionista da Biometrics, porque eu não vi nenhum título da Biometrics em que tivesse inscrito o nome dele como titular dessa ação.
Vamos cá ver.
Portanto,
então,
no aspecto rigoroso, técnico da situação, eu não posso asseverar que ele era acionista só porque numa ata figura como acionista.
Então vamos ao conteúdo da ata. Eu vou-lhe ler parte desta ata para ver se, enfim, se na substância se recorda do que se passou, bem sei, foi em 2002, e se perde dúvidas quando isto, que a mim me parece muito evidente, quer dizer, porque nós estamos a falar de uma ata de uma reunião de acionistas da Biometrics Engineering, da qual reconhece aqui Excellence Assets Fund tem uma participação de 25%. Quer dizer, nesta ata é mencionado que o Sr. El Assir é acionista. Ainda tem dúvidas, quer dizer, investe o que se investiu nesta Biometrics, e eu pergunto-me como é que se fazia um negócio naquele universo SLN. Como é que se investe o que aqui foi explicado bem, de milhões, numa empresa, tendo hoje um dos titulares de 25% desta empresa, ainda com dúvidas sobre um dos seus acionistas? O senhor acha que isto é razoável? Tem noção de quanto é que semestralmente aqui foi dito se investia na Biometrics Imagineering? Acha que alguém que não esteja a ouvir ou vai ouvir logo vai acreditar que um membro do Conselho de Administração, de uma participante em 25% do capital da Biometrics, não sabia quem eram os outros acionistas? Ou ainda tem dúvidas quanto à qualidade do senhor?
Sinceramente, eu o que lhe disse foi que eu não sei, nem tenho a certeza, se o senhor El Assir era ou não acionista da Biometrics. O doutor tem todo o direito de duvidar disso. Eu estou-lhe a dizer isso. Pronto. É a minha convicção.
Vamos então à parte da ata para ver se conseguimos esclarecer mais qualquer coisa. O assunto é a análise da situação atual da Biometrics. Certo? A data já disse. Assuntos tratados. 1. O Sr. Dr. Dias Loureiro deu início aos trabalhos cerca das 10h30, referindo a necessidade de se alcançar uma nova plataforma de entendimento para a prosecução dos acordos celebrados em outubro do ano passado. Nesta conformidade, entregou ao Sr. Héctor Oils o documento que consta do anexo, solicitando que, após a sua leitura, formalizasse a correspondente aceitação. O Sr. Héctor Oils, após ter lido o documento, perguntou ao Dr. Dias Loureiro se realmente pretendiam que ele o assinasse. Foi respondido afirmativamente. 2. Relativamente às transferências de propriedade das ações inicialmente detidas pela SLN nas empresas Biometrics e Novatec para EAF e NHS, respectivamente, o Sr. Héctor Oias questionou a legalidade destas operações, à semelhança do que tinha vindo a fazer ultimamente. O Sr. Dr. Castro Nunes respondeu que tais operações respeitaram escrupulosamente a lei e os estatutos. 3. Seguidamente, o Sr. Héctor Oias argumentou que a SLN já sabia há bastante tempo não ser possível realizar qualquer venda durante o primeiro ano de atividade. O signatário replicou que isso não era verdade, na medida em que um dos documentos fundamentais de suporte aos acordos assinados em outubro consistia num forecast de vendas que apontava para o primeiro ano o valor na ordem de 108 milhões de dólares. O Sr. Berres tentou pôr em causa este valor, mas o signatário respondeu-lhe que os números discutidos em novembro e posteriormente em fevereiro último corroboravam as projeções do aludido sales forecast, que se configuravam de facto como os indicadores essenciais que estiveram na base do investimento na Biometrics. 4. O Sr. Héctor Oias argumentou que, se até ao momento não se tinha realizado qualquer venda, tal facto resultava unicamente da inexistência de uma infraestrutura comercial adequada por parte da Novatec. O signatário repostou que tal não era verdade, dado que a Novatec foi munida dos recursos adequados e que foram inclusivamente objeto do acordo por parte do CEO da Biometrics Engineering. As dificuldades experimentadas com a falta de adaptação dos produtos no mercado, bem como as limitações e deficiências de ordem vária que foram entretanto detectadas, traduzem verdadeiramente a impossibilidade de se ter concretizado qualquer venda até o momento. 5. Para além disso, o signatário referiu que pouco tempo após a assinatura dos acordos, perdeu-se a única instalação de referência para as ITMs na sequência da devolução destes equipamentos por parte do Banco Popular de Porto Rico. Relativamente aos Cyclops, que se encontram ainda instalados, não se poderá falar em instalação de referência na medida em que são utilizados como meros teclados. 6, e são só 7, Sr. Presidente. O Sr. Héctor Ois procurou seguidamente insinuar que a gestão da nova TEC coordenada a partir de Lisboa estava a entravar as iniciativas comerciais, tendo inclusivamente insinuado que o General Manager da nova TEC, Sr. Paulo Pereira, discordava de tais orientações, mas que ainda não tinham dito implicitamente ao signatário. Este rebateu categoricamente estas insinuações e sugeriu que se chamasse de imediato à sala de reuniões o citado colaborador para desfazer este tipo de insinuações. Foi entendido, porém, que tal não era necessário e, entretanto, o Sr. Oias, visivelmente irritado, abandonou a reunião, seguido pelo Sr. Berrios. Último ponto. Dada a situação de impasse criada por este abandono precipitado do Sr. Oias, o acionista Sr. El Assir, o tal que ainda tem dúvidas, sugeriu que o Sr. Paulo Manafort se avistasse com o Sr. Oias no hotel, a fim de se poder chegar a alguma conclusão válida relativamente a esta reunião. A reunião foi dada por concluída cerca das 11h20. Lida a ata, recordado o seu conteúdo, pedir ao Sr. Doutor, então, que nos dissesse mais qualquer coisa sobre os exatos termos destes negócios de Porto Rico, sobre os exatos termos desta participação, destas diferentes ações que aqui são mencionadas, destas diferentes participantes e participadas e acionistas que são referidas na ata, e designadamente na participação do Sr. El Assir, do Dr. Dias Loureiro, do Sr. Paulo Manafort, do Dr. Coutinho Rebelo e do Dr. Castro Nunes.
Eu posso dizer-lhe que, efetivamente, essa reunião foi uma reunião em que tiveram presentes essas pessoas. Não me recordo desse senhor que citou agora, esse tal Berrios, não me lembro, mas estiveram lá, foi uma reunião coletiva, efetivamente, onde tiveram essas pessoas. E foi uma reunião que correu mal, foi uma reunião em que esse senhor Héctor Oios se manifestou extremamente agastado pela demonstração de insatisfação da SLN ou do grupo SLN relativamente a esta participação, se mostrou extremamente agastado pelas perguntas insistentes que nós estávamos a fazer e que estava, de alguma maneira, indignado porque achava, eu não sei, agora não me recordo se a SLN já não cumpria esse tal programa de investimento ou esses reforços de dinheiro que era preciso fazer, mas aparentemente ele terá invocado na altura que nós estávamos a querer abortar o negócio, não é? Portanto, as nossas insistências, os nossos pedidos de informação, as nossas pressões junto dos operacionais era para justificar sair do negócio.
O Sr. há pouco referiu que o terceiro elemento do Conselho de Administração da Excellence Assets Fund seria um advogado. Pergunto-se se esse advogado era o Dr. Catinho Rebelo.
Não, o advogado era o Dr. Vítor Castro Nunes.
O Dr. Vítor Castro Nunes. O Sr. explique-me então estas diferentes participações, porque o Sr. está nesta reunião a que título? Porque na ata tem-se como representante da Excellence Assets Fund o Dr. Catinho Rebelo.
Estou a esse título, como representante do Excellence Assets Fund.
O Sr. está?
Como representante do Excellence Assets Fund.
Desculpe, confundi-me, não, é porque eu queria ir a este ponto. No
acordo de cessação da participação das várias empresas no negócio,
é o carregar aí no botãozinho, por favor.
A questão é esta: no acordo de cessação das várias empresas nos negócios de Porto Rico, que enfim, aqui já foi argumentado, encontra-se esse documento assinado pelo Sr. Héctor Oias numa parte e pelo Dr. Manuel Dias Loureiro na outra. Eu pergunto-lhe então, quer dizer, por que razão é que surge em Porto Rico a representar 4 empresas o Dr. Dias Loureiro precisamente? Porque o Dr. Dias Loureiro surge no negócio a representar a Excellence Assets Fund, SLN, a New Tech Strategic Holdings e a Nova Tech Technology Corporation. E gostava que me explicasse por que razão é que é o Dr. Dias Loureiro quem as representa neste negócio, todas elas.
A minha ilação é de que, Como se decorre aí dessa ata da reunião, a reunião foi uma reunião que foi manifestamente uma reunião complicada e correu mal e que face ao tal, à tal revolta e ao tal... Pronto, esse senhor Héctor Ois fez um escândalo, digamos assim, e exaltou-se na reunião e, portanto, saiu da reunião. Ausentou-se, bateu com a porta e foi-se embora. E, portanto, a partir daí, deixou de haver condições para retomar o diálogo. E como deixou de haver condições para retomar o diálogo, nós saímos do processo e o Dr. Dias Loureiro provavelmente era a pessoa que ainda conseguia estabelecer algum elo de ligação e alguma, enfim, proximidade com essas pessoas, no sentido de procurar fazer chegar, digamos, ao acordo final de cessação. Portanto, esta é a minha interpretação. Nós, sob o ponto de vista do coletivo, dos vários intervenientes, deixámos de ter condições para prosseguir esse caminho tendente à saída do negócio e depois, mais tarde, o Dr. Dias Loureiro, provavelmente sozinho, porque me diz que ele assinou esses documentos sozinho, provavelmente terá, então, assumido a iniciativa de resolver o assunto.
Doutor, esse provavelmente é que me espanta, porque o seu touro parece que não está a relevá-lo suficientemente. É membro do Conselho de Administração do Excellence Assets Fund. Portanto, não é provavelmente o Dr. Dias Loureiro não sei o quê. O Sr. tem que ter decidido. O Sr. é membro do Conselho de Administração do...
Não, eu não estou a falar da venda das ações. A venda das ações foi feita pelo fundo. Foi feita pelo fundo.
E a representação do fundo?
Não, mas o que eu estou a dizer é que deixou de haver condições de diálogo com os sócios de Porto Rico. E essas condições de diálogo, provavelmente, só havia uma pessoa que tinha condições para as manter. E eu penso, presumo, por isso é que eu estou-lhe a dizer, provavelmente, presumo que tenha sido o Dr. Dias Loureiro. Porque o que o Sr. está aí a enfocar não é um documento de venda feito pelo Excellence Assets Fund.
Pois é.
Um documento de venda?
É um documento de cessação, não é um documento de venda de ações, é um documento de cessação da participação do Excellence Assets Fund nestes negócios de Porto Rico. E a questão é, se eu sou presidente ou membro de um conselho de administração de uma empresa e quero que aqui o Dr. Miguel Macedo me vá representar num negócio, eu tenho que o decidir, tenho que lhe emitir uma procuração, tenho que lhe dar poderes bastantes. Ora, neste negócio, quem surge a representar todas estas sociedades, quatro, é exatamente o Dr. Dias Loureiro. Eu estou a falar com um dos administradores de uma das sociedades representadas nesse dia. E eu gostava de perceber como é que se chegou a esse processo deliberativo. Porque eu já disse várias vezes...
O Dr. Dias Loureiro não foi um mero advogado contratado para exercer um mandato específico para aquele ato em concreto. O Dr. Dias Loureiro era administrador da SLN-SGPS, da entidade-mãe do grupo. E, portanto, tinha uma legitimidade especial para assumir essas reuniões, para fazer representar o grupo nessas reuniões, tanto mais que foi ele que introduziu, provavelmente, o negócio no âmbito do grupo.
Isso parece certo? Muito bem, Soutor, o que já é um bocadinho...
Tudo isto tem lógica, não é?
Soutor, isso parece muito bem, o que já é um bocadinho mais do que convenhamos. Soutor, passo a passo, vai chegando lá. Mas já é um bocadinho mais do que...
É com a sua ajuda.
Obrigado. Vale, eu sempre, talvez, se eu presente, como sempre, servia para mais qualquer coisa. Mas convenhamos que é um bocadinho mais do que a mera capacidade, a dado ponto, de estabelecer o contacto com os senhores que, por muito impulsivos que sejam, sul-americanos, enfim, veriam nele o melhor interlocutor. Portanto, a parte dessa melhor capacidade de diálogo, teríamos agora a circunstância de ser representante ou membro do Conselho de Administração da SLN. Tudo bem, Soutor? Mas ainda não foi isso que eu lhe perguntei. Eu quero saber é como é que se chegou a esse processo deliberativo. Porque são, sabe, cada sociedade tem a sua personalidade jurídica própria. Que o Dr. Dias Loureiro seja membro do Conselho de Administração da SLN e represente a SLN, lindamente, é evidente. Agora, que o Dr. Dias Loureiro, nesse mesmo ato, represente a Excellence Assets Fund, é que se tem que perceber porquê. E isso só pode ter sucedido, necessariamente, porque houve uma deliberação nesse sentido, porque lhe foram conferidos esses poderes. Para que esses poderes lhe tenham sido conferidos, e a deliberação tenha sido tomada, tem que ter sido por quem legalmente obrigava a sociedade, quem era o Conselho de Administração, um dos quais o Sr. Tanque está. E é isso que eu estou a tentar perceber. Por que razão? E, portanto, não é suponho que, presumo que, é decidi que, entendi que, como administrador que é, ou que era. E, portanto, gostava de perceber, esse processo deliberativo e decisório que levou à representação do Excellence Assets Fund pelo Dr. Dias Loureiro no dia 22 de julho de 2002.
No dia 22...
Por parte da Excellence Assets Fund, naturalmente.
Pois, no dia 22 de julho de 2002, pelo aquilo que o Dr. Nuno Melo está a ler, o que parece é que o Dr. Dias Loureiro assumiu a representação não só do Excellence Assets Fund, mas também da não sei quantas, da New Tech e dessas empresas todas estão aí citadas, não é? Portanto, não foi só do Excellence Assets Fund. E se assumiu, não foi porque eu lhe tenha dado esses poderes. Ou porque eu não tinha nada que dar os poderes, porque o Conselho de Administração do Excellence Assets Fund tenha feito um mandato escrito para o Dr. Dias Loureiro assumir essa representação. Não foi isso que se tratou. Aquilo que se tratou, que eu me recordo, foi que houve uma reunião que foi interrompida, essa reunião não correu bem, que o Dr. Dias Loureiro tinha efetivamente uma ligação às pessoas e, portanto, conhecia as pessoas, provavelmente até aqueles acionistas que tinham mais ascendente sobre esse irado Héctor Hoyos, e foi para um hotel, não sei se é isso que está aí dito, ou foi para algum lugar falar com eles num ambiente mais descontraído e sem a pressão de uma reunião coletiva com esses membros todos que aí estavam. Portanto, essa iniciativa, sequer, eu acho que foi uma autodeterminação do Dr. Dias Loureiro.
Oh, Sr. Isso é ainda muito mais grave, porque isso significaria, no limite, que a Excellence Assets Fund ainda teria a participação originária na Biomedics Engineering. Porque, eu vou dizer porquê, Sr. Porque as duas uma.
Não, sabe porquê? Porque o Excellence Assets Fund vendeu essa participação em 2003.
Para ver se nos entendemos. Vou dizer porquê, Sr. Não interessa quem vendeu a participação, a menos que a sociedade já não exista. Eu vou dizer porquê. Porque as duas uma. Ou, de facto, havia mandato para o Dr. Dias Loureiro representar estas quatro sociedades. E então, efetivamente, isso assim sucedeu nos termos que este acordo ilustra. Ou então, o Dr. Dias Loureiro teria agido como gestor de negócios. E agir como gestor de negócios, essa decisão teria que ser ratificada. Ora, se me diz que não havia esse mandato escrito... Se diz que não havia esse mandato escrito e se usa as suas palavras que nem sequer ratificaram a decisão, eu pergunto-lhe então o que é que temos aqui. Porque aqui o que se diz é... Eu vou ler só em inglês este parágrafo para facilitar... This is an agreement between Biomedics Imagineering, ANAFER referred to as BI, and affiliated parties represented by Héctor Hoyos and SLN, Nova Technology Corporation, referred to as Novatech, Excellence Assets Fund Limited, and New Tech Strategic Holdings Limited, and any affiliated parties represented by Manuel Dias Loureiro. Ora bem, e depois, no final, these parties agree to the terms and conditions Irene set forth. Quer dizer, isto é claríssimo. Temos aqui um acordo que aqui tem sido dado como líquido nesta comissão, como fazendo cessar a participação das empresas do grupo SLN e empresas participadas pela SLN nos negócios de Porto Rico. E o Sr. hoje aqui, num ato revolucionário, vem-nos dizer que afinal pode não ter sido assim.
Agora gostava de perceber a participação
do Dr. Dias Loureiro e, em boa verdade, porque isto não é irrelevante, Sr. Presidente, daí a minha insistência. Nós temos que saber de que forma é que, juridicamente válida, esta representação aconteceu. O Dr. Dias Loureiro representou ou não estas sociedades? Se representou, a que título? E se não foi com mandato expresso, então a que título? Estou de negócios, onde é que está a ratificação? E em que ponto estamos hoje?
Eu não conheço esse documento que têm estado a citar, e já me teve a amabilidade de o ler. Aquilo que eu lhe posso dizer é o seguinte, se esse documento de cessação, que está a ser visto por todos como um documento de cessação dos compromissos que uniam a SLN à Biomedics, se não está assinado pelo representante legal do Excellence Assets Fund, não o vincula. A menos que haja esse ato de ratificação, certo? Eu não me lembro de ter havido algum ato de ratificação desse documento, até porque eu nem estou... É a primeira vez que me está a falar nele, portanto não sei, não conheço esse documento.
Isso levava-me a outra...
Agora, uma coisa é certa. Não, o Dr. Dias Loureiro era uma pessoa que tinha funções de relevo na organização. Se ele entendeu, em conjunto com, à altura, o Presidente do Banco, o Dr. Oliveira Costa, que essa era a melhor forma de resolver o dissídio, aí, meu amigo, isso foi um critério que eles tomaram. Agora, uma coisa é certa. Nós só vendemos a participação em 2003. E mantivemos essa participação até 2003.
lá para os lados de Porto Rico e ninguém nos esteja a ouvir, porque depois da dúvida que hoje, à data, administrador do fundo nos revela, enfim, poderia retirar daí muitas consequências jurídicas e exigir, enfim, quer dizer, ao passo a que chegamos. O senhor veja bem até, salvo e respeito também, o absurdo da argumentação que aqui nos traz. É que há pouco invocava o que o doutor Dias Loureiro disse para justificar muito dos termos da participação inclusivamente acionista nestes negócios. E quando invocava o doutor Dias Loureiro, invocava o doutor Dias Loureiro numa parte em que ele próprio se referia à cessação dos acordos destas sociedades em Porto Rico. E agora vem-nos dizer, bom, se calhar, enfim, eu não assinei a ratificação. Estou perceba que aqui não há terceira hipótese, não há terceira interpretação.
Mas eu não percebo porque é que uma coisa tem a ver com a outra.
Explico-me, porque é mesmo muito simples. O doutor é membro do conselho de administração de um fundo, Excellence Assets Fund, que realizou negócios, justificou a saída de milhões de contos, ou milhões de euros, e que, hoje, percebemos aqui, foi representado por uma terceira pessoa em negócios em Porto Rico, porque a cessação é também ele mesmo um negócio, não é? É um negócio pelo qual uma das partes entende sair dele, não é? Sem que nos estabeleça aqui, em concreto, como é que isso aconteceu. Isto é muito simples. Porque o doutor Dias Loureiro tinha, de facto, mandado escrito, decidido por si, doutor, pelo professor Comprido e pelo outro advogado, membro do Conselho de Administração, e sim senhor, de forma juridicamente válida, representava aquele negócio, ou não tinha. É tão simples quanto isto. Mas, refiro-lhe até que o doutor Vieira Jordão, e eu fiz esta questão, eu coloquei esta questão aqui na altura, muito insistentemente, porque já me fazia muita... causava muita estranheza os termos desta participação do Excellence Assets Fund. Foi eu que insisti muitas vezes no Excellence Assets Fund. Muitas vezes. E causava-me estranheza, nomeadamente neste memorando do Dr. Vieira Jordão, que ele dissesse a dado passo, como risco desta cessação, o seguinte. Porém, isto é um memorando que ele enviou, na altura, à administração da SLN, porém, a desvinculação alcançada através do acordo em referência comporta ainda riscos que não poderão ser de modo algum negligenciados. Com efeito, o Excellence Assets Fund manterá a sua participação acionista na Biometrics por um período de mais de 2 anos, ficando exposto a contingências derivadas de uma eventual gestão danosa da Biometrics. Entre parênteses, exemplo, falência fraudulenta, infrações fiscais, etc. Bom, o que nos leva agora a este ponto. Temos, por um lado, que o Dr. Dias Loureiro representou estas sociedades todas, também o Excellence Assets Fund, certamente terá a oportunidade também de se recordar melhor, de explicar melhor como é que o fez. E depois disso, temos uma decisão de manutenção deste Excellence Assets Fund no dia desta cessação que o Dr. Dias Loureiro determina, por mais 2 anos, mantendo o vínculo, sem que isso consiga ter sido explicado. E era uma explicação que eu gostava de pedir. Se é que sabe, porque se me diz que não sabe em que qualidade o Dr. Dias Loureiro representou o fundo, porventura também não saberá porque é que isto foi decidido. Mas há o momento e há o depois. Eu também não acredito que depois de decidido ninguém tenha dito coisa nenhuma. Agora, a verdade é essa, doutor. A verdade é, como é que se explica que a desvinculação do Grupo SLN tenha acontecido, mas este Excellence Assets Fund se tenha mantido durante mais 2 anos? Enfim, depois sabemos o que aconteceu. Mas, ao menos, ao tempo da cessação, se tenha mantido por mais 2 anos vinculado.
Doutor, o que eu lhe posso dizer é que, segundo aquilo que me recordo, o Excellence Assets Fund não se vinculou em momento algum a manter a participação por qualquer período. Uma vez que isso constituía logo à partida, isso parece uma coisa estranhíssima, constituía um ónus que não fazia sentido, não é? Portanto, não fazia sentido o fundo estar manietado e não poder alienar as ações da empresa quando bem lhe aprovesse.
É estranho, mas foi assim, quer dizer, eu acho que está a ser...
Não, o que eu estou a dizer, até pode ter sido, admito que tenha sido. Agora, do nosso lado, fundo, nunca assinámos nada, nem nunca nos vinculámos a estar a imobilizar uma participação durante 2 anos.
Então, o que o Sr. hoje está aqui a afirmar é que o Dr. Manuel Dias Loureiro, em representação do Excellence Assets Fund, decidiu aquilo que os senhores nunca lhe conferiram por mandato. Portanto, o Sr. até desconhece hoje que assim tenha sido estabelecido. Eu até lhe vou ler o parágrafo específico em relação ao Excellence Assets Fund. Diz assim, ponto 7, Sr. Excellence Assets Fund will maintain its shareholding participation in biometrics for a period of 2 years from the execution of this agreement, subject to the following conditions. Depois tem, setor, posso ler as condições, 3 condições.
Mas qual é esse acordo?
Este é exatamente o acordo pelo qual a Biometrics Engineering, representada pelo Sr. Hector Hoyos, e por outro lado a SLN, Nova Technology, Excellence Assets Fund e a Neotech Strategic Holdings Limited, representadas pelo Dr. Dias Loureiro, decidem pôr termo ao negócio. Só que pondo termo ao negócio, apesar disso, mantiveram essa ligação do Excellence Assets Fund à Biometrics, nos termos decididos pelo Dr. Dias Loureiro, eu julgava, em representação e com mandato desse Conselho de Administração. Por visto, assim não foi.
Não me recordo disso.
Será mais
uma coisa que posso dizer com toda a certeza é que a nossa venda foi feita em 19 de março de 2003 e essa venda foi precedida de uma autorização de todos os acionistas. Que era quem tinha competência estatutária para decidir adquirir ou alienar qualquer participação.
Não, eu já percebi, quer dizer, do que nos diz, percebe-se que necessariamente o Dr. Dias Loureiro terá exorbitado funções, representação, o que seja, porque, enfim, isto de facto hoje revolucionou um ponto que já começávamos a assentar nesta comissão, que era, ao menos na cessação dos negócios de Porto Rico, daquilo que tinha sido decidido. Agora percebemos, talvez daí a estranheza do Dr. Vieira Jordão também à época, que, afinal, porventura o Dr. Dias Loureiro decidiu aquilo para que não tinha mandato, ou se calhar nem tinha mandato, será mais uma dúvida para o Dr. Dias Loureiro esclarecer, e porventura posso até cá voltar, porque quem sabe também até lá, enfim, o que o Dr. Dias Loureiro diga, suscite, convenhamos que não é uma questão, não é uma razão menor, não é uma razão menor, não é? Estamos a falar de um dos negócios aqui mais esgrimidos. Passando, já agora, Sr., curiosidade, diz-me que, como é que foram designados para este Conselho de Administração do Excellence Assets Fund? Assembleia Geral, foram eleitos, quando, como, por quem, onde? Como é que ocorreu essa designação?
A designação foi efetuada pelo Banco Português de Negócios enquanto acionista do fundo e promotor do fundo. Na pessoa do seu presidente.
Sim, mas suponho que na base de uma deliberação tomada...
Pode haver uma deliberação do Conselho de Administração do BPN nesse sentido, não é? Não sei. É uma questão de ver os livros de datas e ver se consta lá essa deliberação. O que eu tenho presente é que nos documentos constitutivos do fundo estava já mencionado e elencado a lista de pessoas que integravam a administração do fundo e demais prestadores de serviços.
O senhor é capaz de me dizer... Que sociedade é esta? Investment Circle S.A., sociedade anónima. E o que faz?
Isso era uma sociedade que fazia investimentos imobiliários no espaço europeu.
E a participação que o senhor nela tem é decidida por quem? E para que efeitos e que negócios fizeram?
Foi uma sociedade que foi constituída por, sendo promotor a UBS, a área de real estate da UBS, que promoveu, digamos, a formação dessa sociedade para fazer investimentos num prazo de 8 anos em ativos imobiliários sítios nos países da União Europeia. E essa sociedade, e portanto os promotores da UBS, convidaram o banco a participar nessa empresa. E portanto o banco decidiu entrar e tomou uma participação na empresa.
Só uma questão que me estava há pouco a esquecer. Qual o conhecimento e a participação do Dr. Abdul Vakil e do Dr. Vaz Mascarenhas nos negócios de Porto Rico? Na sua gênese, na sua deliberação e na determinação dessas escolhas?
Desconheço.
O doutor foi... desempenhou funções no BPN Cayman?
Desempenhei.
Doutor.
Director.
Portanto, foi também membro do Conselho de Administração do BPN Cayman. Ótimo. Então, a oportunidade também nos dá, suponho que não tinha naquela nota inicial feito essa referência, mas é importante porque muito do que temos apurado nesta comissão enfim, daquilo de mais complicado tem, percebeu-se, a dado passo, acontecido via BPN Cayman. E, portanto, eu gostava que nos explicasse como é que há pouco, também em resposta ao Sr. Deputado João Semedo, eu confirmarei na gravação, mas não devo estar enganado, a dado passo, a propósito das participações do BPN Cayman, o Sr. Deputado dizia, bom, mas eu não tenho, não posso precisar, não sei como esclarecer, enfim, dos termos da participação do BPN e do BPN Cayman em Porto Rico e na Posse Biomédica. Será bem, eu reporto-me novamente ao membro do Conselho de Administração do BPN Cayman. Como é que...
Participação no fundo, não na empresa.
No fundo?
No fundo.
Ora bem, se há alguém que tem que ter, suponho, se já o era a época, é o Sr. Não é mais ninguém. Eu posso perguntar, enfim, se eu perguntar ao Dr. Dias Loureiro, ele é capaz de não saber. Se eu perguntar ao Dr. Vaz Mascarenhas, que desempenhava lá as funções que desempenhava no Banco Insular, também não. Agora, o membro do Conselho de Administração do BPN Cayman tem a obrigação de saber. Claro, se não, estamos para o BPN Cayman como estávamos há pouco para o Excellence Asset Fund. Eu já me pergunto, afinal, que administrador era o Sr. Doutor, não é? Não era certamente administrador aparente. O Sr. Doutor não aceitaria desempenhar essas funções por, enfim, por mera designação de lugar. E, portanto, eu pergunto ao Sr. Doutor, novamente, insistindo, certamente, enfim, uma segunda oportunidade para se recordar, os termos dessa participação do BPN Cayman no Excellence Assets Fund e a sua exata deliberação.
Portanto, o BPN Cayman era investidor do fundo do Excellence Assets Fund e, portanto, tinha ações desse fundo. Se quer saber exatamente quantas ações é que tinha em 2000, em 2001, em 2002, isso terei que ir verificar na escrita do banco, não é?
Pois, é que de repente os offshores já são suficientemente difíceis de apreender pela sua natureza jurídica. Agora, enfim, ao menos em relação à sua participação, ou àquilo que seja a participação neles, ou nos fundos, é suposto estabelecer aqui o link com quem representa os seus portadores, não é?
Oh, Sator, eu não estou a dizer que não haja essa informação. O que estou a dizer é que, obviamente, não me recordo qual era a participação que o banco, o BPN Cayman, tinha à data, como convirá. Estamos a falar de uma coisa há 8 anos e há 7 anos, etc. Não faço ideia, não?
Isto para que se perceba, porque tem havido às vezes uma tentativa quase intuída de transmitir à Comissão a ideia de que isto é tudo uma obra de um homem só. O Dr. Oliveira Costa, por acaso, agora até está detido e não pode prestar grande ajuda. Mas, enfim, é que neste universo SLN há várias empresas com vários conselhos de administração, cada uma dessas empresas com personalidade jurídica e obrigantes pelos seus administradores. E, portanto, em relação ao BPN Cayman, Sr. Doutor, agora aproveitando a oportunidade, tem sido aqui estabelecida uma triangulação de saída de dinheiro do BPN para estrangeiro ou para terceiros via BPN Cayman e IFI com ingresso no Banco Insular. Basicamente, dinheiro do BPN Cayman vai para o Banco Insular, do Banco Insular sai para terceiros, aqui também já reconhecido por algumas pessoas, alguns administradores mais recentes, outros nem tanto, enfim, empréstimos que serviriam para aquisição de empréstimos a acionistas do grupo, para mascarar prejuízos do grupo, para mascarar situações de mora, para mascarar a detecção de ações próprias de forma ilegal. E, portanto, o BPN Cayman tem sido aqui objetivado como o veículo do ato ilícito que justifica a saída para destino que hoje ainda não conseguimos apurar do dinheiro do BPN. E eu gostava que o Sr. Tom explicasse isso, como é que assim foi. Quem é que decidia as transferências de dinheiro do BPN Cayman para o Banco Insular? Quem é que sabia dessas decisões? Quem participava nelas? Para além do Sr. Doutor, que era membro do Conselho de Administração.
Não sei quem é que sabia. Não faço ideia. Como lhe disse há bocado, eu só soube do Banco Insular há muito pouco tempo.
Pois eu resisti a essa resposta. E a minha estranheza resulta disto, Sr. Doutor. É que... Vamos cá ver uma coisa. O Sr. Doutor desempenhou funções no BPN Cayman quando? Se é que não desempenha ainda.
Não, não desempenho funções no BPN Cayman.
De quando até quando, Sr.
Não me recordo, mas foi até há bem pouco tempo. Quando é que terá começado? 2000, para aí.
Doutor, é que eu posso lhe dar conta de, certamente, como aqui já foi dito, é com recurso às atas da Comissão, de muitas transferências do BPN Cayman para o Banco Insular. E eu pergunto como é que um membro do Conselho de Administração do BPN Cayman não tem conhecimento de um Banco Insular para o qual foram feitas dezenas, se não centenas, teríamos que apurar, de transferências em dinheiro.
Não tinha nada que ver com o BPN Cayman operacional. Não sei que contas é que eram transferidas. Isso era uma área das operações. As operações do banco é que tratavam desse assunto. Se quiser acreditar, acredita. Se não quiser acreditar, não acredito. Mas é verdade.
Eu acreditar até posso crer, senhor. Agora, tenho é que compreender.
O BPN Cayman tinha... Isto é assim, o BPN Cayman, sendo uma entidade não residente, com características especiais, era uma entidade que não tinha uma estrutura de funcionamento, uma estrutura operacional igual à do banco. Portanto, era uma entidade que se defrontava com, enfim, com uma ausência de recursos que não era, enfim, que a caracterizou ao longo do tempo. Portanto, no fundo, sendo uma entidade não residente que tinha ali uma presença em termos de operacionais, havia pessoas que, ao nível do banco, faziam coisas em termos operacionais, ao abrigo, se calhar, de prestação de serviços a esse BPN Cayman. Mas o BPN Cayman, como entidade com substância, com reuniões de conselho de administração, etc., nunca vi tal coisa.
Doutor, durante este período em que o Sr. fez parte como director do BPN Cayman, quem eram os outros membros do conselho de administração?
O presidente era o Dr. Oliveira Costa, Dr. José Espírito Santo, José Castelo Branco, Gabriel Rotes e eu próprio. Depois houve alterações. Mais tarde saíram dois elementos. Saiu o Dr. José Espírito Santo, entrou o Dr. Luís Castro Silva. Saiu o Dr. Gabriel Rotes. E o próprio Dr. Castro Silva, mais tarde, entraram dois elementos que viviam fora de Portugal, que era o Sr. Mário Pereira e o Dr. Carlos Catraio.
Mas já agora, e quem eram os membros das, os elementos das operações, pelos vistos, mandavam mais do que o Conselho de Administração, porque, enfim, quando eu penso no objeto social de uma instituição desta natureza, que é um banco, e a decisão de emprestar o dinheiro, que é a razão de ser da instituição, é das operações, não é da administração?
Não, não é das operações. É da administração, na pessoa do seu presidente, que é depois secundado em termos de execução das operações através dos elementos das operações.
Que eram quem, Sr.
Sr. António Franco e o Sr. Ricardo Pinheiro.
Isto só para, enfim, eu vou ter que dar como boa a tese que o Sr. não sabia, porque se o diz certamente não estará a faltar à verdade agora, mas para que se perceba da estranheza de quem está do lado aqui e tenta avaliar o que sucedeu durante estes anos todos, que ouvir alguém que foi membro do Conselho de Administração de um banco, ainda que nas ilhas em causa, dizer que só há muito pouco tempo ouviu falar de Banco Insular, quando nós sabemos tudo o que era feito para o Banco Insular, era feito via BPN Cayman, é no mínimo, setor, estranho, no mínimo. Não compete a mim, eu não sou polícia. Portanto, eu não tenho que investigar. Eu, se fosse investigador, saberia exatamente o que teria que fazer. E aqui a minha preocupação é muito mais política e de interesse público do que outra. Mas convenhamos que não... Pronto, doutor. Não joga. Não,
é que... mas, uma pronto. Coisa era o banco, o BPN Cayman. Outra coisa era esses bancos que está a falar. O Banco Insular e o Banco IFI eram entidades diferentes. Não é?
Claro que era, doutor. Mas essa triangulação que era aqui, que foi aqui explicada para justificar muita da saída... Nós estamos hoje a falar de 1.800 milhões de euros, não é verdade? Saíram.
Não, mas eu vou-lhe dizer uma coisa muito abertamente. A minha intervenção no BPN Cayman era solicitada de quando em vez para algumas operações que tinham a ver com operações geradas no private banking. Operações normais de crédito ou de aprovação de uma conta corrente calcionada, de uma abertura de crédito, uma coisa desse género, que era preciso haver alguém que representasse o banco na assinatura desses atos. E como mais recentemente a pessoa que estava cá em Portugal era eu, porque os outros dois, um estava em França e outro estava no Brasil, era natural que pedissem a minha colaboração nesse processo.
Pronto, essa dimensão agora será certamente apurada, mas fala-me do private banking, o que me leva a um outro ponto que me pedia confirmar-se, porque também é, de certa forma, sensível e que tem que ver com imofundos. O senhor desempenhou funções no imofundos, ou não?
Sim, sim.
Paz?
Presidente do Conselho de Administração.
Conselho de Administração. A primeira pergunta que eu lhe faria era como e porquê é que foi constituído este imofundo?
Imofundos é uma sociedade gestora de fundos de investimento imobiliário que foi constituída em 1999 para dinamizar o negócio de fundos de investimento imobiliário que constituía um produto financeiro cujo banco tinha interesse em comercializar na sua rede de distribuição.
A passo foi, estarei errado ou talvez não, vendido, este fundo foi repartido, vendido a 5 acionistas, não foi assim?
Não, não, não. A Imofundos é detida por uma empresa holding que se chama BPN Participações Financeiras, que por sua vez é detida pelo banco. E sempre assim foi, a 100%.
Sempre assim foi, a 100%. Muito bem. Doutor, o Dr. António Franco, precisamente, há pouco referi ao como sendo um dos responsáveis das, se bem anotei, das operações do BPN Cayman, também já cá esteve,
certo?
Referiu um episódio que eu retive e que justificou a sua saída deste imofundos num negócio relativamente ao qual não teria querido conceder um determinado empréstimo depois foi dado através do private banking. Eu teria ficado nisso melindrado e nisso justificado a sua saída. Eu perguntava-lhe se tem disso conhecimento.
Que não teria sido, não percebi, desculpe.
A ideia seria que teria recusado um determinado financiamento, um determinado empréstimo, mas que depois, por outra via, dentro do universo SLN, através do private banking, terá sido concedido.
Que eu teria recusado um empréstimo a ele?
Não, Sr. Doutor, necessariamente, mas que teria sido recusado. Ele teria recusado, mas depois o empréstimo teria sido concedido. E melindrado, decidiu sair. Tinha sido ultrapassado.
Não percebi. Eu é que teria... Não percebi a questão, desculpe, Sr.
António Franco. António Franco.
Sim. Que ele não percebia o que é que aconteceu.
Um determinado cliente, um determinado interessado, teria pedido qualquer empréstimo.
Certo.
Esse empréstimo, ele entendia que não deveria ser concedido. E ele é António Franco. Sucede que depois o empréstimo foi acontecer. Via private banking. E ele sentiu-se melindrado, sentiu-se ultrapassado, estamos a falar de um universo, de um grupo, enfim, que tem a mesma marca genética e, portanto, decidiu sair de imofundos. Eu pergunto se conheceu esse episódio, se reconheceu esse episódio e sabe a que me refiro.
Sim.
Quer explicar, por favor?
Não, prefiro não explicar.
Eu pergunto se teria que ver com, eventualmente, terrenos em Oeiras por onde transitaria, porventura, o IPO... Enfim, recorda-se, há passo, falou-se da saída do IPO de Lisboa para Oeiras e tal, isso teria que ver com o financiamento de um determinado terreno que depois poderia servir para a transferência dessa valência.
Doutor, eu acho que essa matéria é matéria reservada e abrangida pelo sigilo bancário, não me posso pronunciar sobre isso.
É uma resposta que eu respeito, fica feita a pergunta que é a minha obrigação. Sr. Presidente, espero que no tempo que gastei possa ter sido útil, apesar da exaustão das perguntas dos meus colegas, e fico-me por aqui. Muito obrigado.
Sr. Deputado Melo, a Comissão reconhece sempre o interesse e o muito interesse das suas perguntas. Para uma
segunda volta estava inscrita a Sra. Deputada Rui Nocutinho, creio que já foi respondida à questão que queria colocar, e está inscrito o Sr. Deputado João Semedo e o Sr. Deputado Agostinho Lopes. Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Espero que seja breve.
Sr. Doutor, agora seremos, Sr. Presidente, seremos seguramente mais breves, só para ver se conseguimos perceber algumas coisas. O Sr. Doutor não respondeu a uma série de questões que o Dr. Sr. Deputado Nuno Melo colocou relativas ao contrato ou às condições em que o negócio de Porto Rico tinha sido declarado extinto, portanto, as condições de cessão do contrato. Então, eu pergunto-lhe o mesmo de outra maneira. Então, de 2002 em diante, como é que evoluiu a relação do fundo de que o Sr. Doutor era administrador com as empresas de Porto Rico, nomeadamente com a Biometrics? O que é que se passou, entretanto?
Bem, aquilo que me recordo é que era uma vivência um bocado dramática, porque nós necessitávamos de ter elementos de informação, designadamente elementos contabilísticos e financeiros, decorrentes da atividade da empresa, e que tínhamos que fornecer esses elementos ao banco administrativo, ao banco agente custodiante administrativo, que tinha por incumbência validar, enfim, verificar os valores, digamos assim, em que estavam inscritos as participações nesse fundo e certificar e confirmar esses valores. Portanto, havia uma necessidade de informação que tínhamos que prestar ao banco, e necessidade essa que era redobrada também em relação ao auditor, que era, na altura, a Deloitte, do Luxemburgo, depois parece-me passou a ser a Deloitte Cayman, mas numa fase inicial era do Luxemburgo. E essas informações, nós precisávamos dessas informações da empresa. E, portanto, dirigíamos à empresa, escrevíamos cartas a pedir informação. E estas insistências normalmente não tinham correspondência e, portanto, na prática, defrontávamos sempre com uma ausência de respostas, com uma ausência de reporte de informação por parte da Biometrics. E isso foi, digamos, fazendo acrescer todo o desconforto que havia relativamente àquela empresa.
Mas como é que se formalizou o fim da relação do fundo com a Biometrics?
Portanto, isso foi formalizado mediante um contrato de venda, de compra e venda, das ações da empresa em março de 2003.
Por que valor é que as cotas foram, as ações foram vendidas?
As ações foram vendidas, foram 55.429.750 ações, foram vendidas pelo valor de 0,635, globalmente 35.245.101 euros.
Não estou a perceber, Sr. Doutor. O Sr. Doutor está-me a dizer que o fundo recebeu 35 milhões?
Estou.
Sr. Doutor, é que isso não está registado em lado nenhum, porque o acordo que o Sr. Deputado, no Melo, há pouco, lhe falou, dizia também uma outra coisa. É que o Dr. Dias Loureiro tinha assinado um acordo em que o fundo, estamos a falar, Excellent Asset Fund, se comprometia a vender os seus interesses à Biometric por $1. O doutor agora fala-me em 35 milhões de dólares.
Foi isso.
O que eu quero dizer com isto é que há duas versões diferentes sobre o encerramento da empresa. Uma, a sua, 35 milhões de dólares para o fundo. Outra, doutor José Loureiro, $1. Com uma diferença, que o que está registado nas contas do grupo é a versão do doutor Dias Loureiro. Tanto quanto se pode saber. Doutor, como é que pode explicar esta diferença tão acentuada no valor da venda das ações?
Sr. Deputado, o que eu estou a dizer é uma visão segmentada relativamente à intervenção que este fundo teve no negócio de venda das ações desse fundo. Efetivamente, o fundo procedeu à venda em 19 de março de 2003 e foi por este valor de 35 milhões. Recebeu o preço e, inclusivamente, até registou um ganho, porque o fundo vendeu as ações pelo mesmo preço que as tinha comprado, portanto, pelo custo da aquisição, mas registou um ganho por força das variações cambiais entre o dólar e o euro.
Então, Sr. ao contrário do que há bocado nos disse, isto não foi um negócio ruinoso?
Na lógica do fundo, não foi. Até foi um negócio que teve ganho. Na lógica do fundo, na intervenção do fundo, entre o momento da aquisição e o momento da alienação, este fundo não teve prejuízo.
Sr. mas além da troca, compra e venda de ações, entre 2000 e 2003, o fundo teve outras despesas e outras responsabilidades que assumiu na Biometrics, ou não?
Não.
Eu insisto na
pergunta. Que eu saiba, não.
Doutor, é que nas contas do grupo estão registados suprimentos no valor de 1,2 milhões de dólares, uma parte de um suprimento de 4,8 milhões de dólares, portanto um quarto, 25% deste suprimento, foi assumido pelo fundo no valor de 1,2 milhões de dólares. Doutor, não se recorda deste suprimento?
Não me recordo. Em que data é que foi?
Não tenho aqui a data, mas... Hã? Pois está no contrato, agora não tenho aqui o... Mas...
Sr. Deputado João Macedo, era a última pergunta, era essa?
Não. Estou quase. Mas, portanto, o doutor não se recorda disto. Mas isto existe, está registado nas contas. Admite ser possível. Exatamente, é de... 5 de março de 2002. A minha pergunta é esta, a segunda pergunta relativamente a isto. Portanto, o doutor, no entanto, admite, até pela história que já nos aqui contou, pelos factos já aqui nos revelou, que teria sido possível o fundo fazer este suprimento sem o seu conhecimento.
Não, enfim, não me parece muito provável que fosse feito esse suprimento sem o meu conhecimento. Provavelmente, se isso tinha expressão nas contas, se foi feito, admito que tenha sido feito. Não me recordo. A ideia que eu tinha nessa altura é que havia uma posição que o fundo tinha na empresa Biometrics e depois havia uma outra posição numa outra empresa. E nessa outra empresa é que era necessário fazer investimentos significativos. Portanto, isto é a ideia que eu tenho.
Então, Sr. só para fecharmos esta parte, isto é uma operação ordenada pelo BPN Cayman, que tem como beneficiária Biometrics, no valor que eu disse, 1,2 milhões de dólares, e é correspondente a 25% dos suprimentos que tinham ficado de ser feitos no contrato inicial de aquisição da 25% da Biometrics e de 75% da Newtek. Mas, portanto, se o doutor não conhece, e, portanto, ficamos com essa interrogação, mas isto, de facto, verificou-se, está registado nas contas do grupo, e, portanto, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Agora, eu gostaria, se o doutor, de fazer uma outra pergunta, que me parece importante por uma outra razão, enfim, que não tem uma relação direta, eventualmente, com a sua resposta. Mas, há bocado o doutor falou, quando se falou da questão do encerramento do negócio, de quem fez ou não fez abortar o negócio, eu queria lhe perguntar o seguinte. Doutor Dias Loureiro, quando esteve aqui, foi muito claro e disse que, em determinado momento, o doutor José Oliveira Costa considerou que este negócio implicava um tão elevado investimento que mais valia ao grupo desinteressar-se dele. Eu queria perguntar duas coisas. Primeiro, se o doutor acha que isso foi exatamente assim, que foi essa constatação do altíssimo investimento que era necessário fazer para tirar alguma rentabilidade do mesmo, e também, em que momento é que isso foi perceptível para si?
Sr. Deputado João Semedo, daquilo que fui observando ao longo do tempo, enfim, este assunto não era um assunto que eu lidasse de uma forma muito frequente, mas daquilo que eu fui vendo, enfim, falando, etc., eu senti que passado pouco tempo após a aquisição inicial, que realmente as dúvidas e o ceticismo se foi instalando. E penso que o próprio Dr. Oliveira Costa terá, enfim, passado de uma fase inicial de algum entusiasmo e até um certo empolgamento com a ideia e, digamos, o eventual sucesso que esta empresa poderia ter, para uma fase de desencanto e de dúvida e de, enfim, e até, digamos, de apreensão, provavelmente, sobre o destino deste investimento. E, portanto, eu senti também que realmente ele certamente terá considerado que não valia a pena prosseguir com um investimento que era tão pesado, não é?
Doutor, deixe-me, para terminar, tenho duas perguntas para lhe fazer. Uma é a seguinte. O doutor há pouco disse que o fundo tinha sido constituído pelo BPM. Quem foram os primeiros subscritores do fundo?
Eu tenho ideia que o primeiro subscritor foi o próprio BPM.
E que outros subscritores conheceu que tenham subscrito o fundo? Outras entidades, outras sociedades, outros...
BPN Cayman.
Doutor, então, eu volto a insistir na pergunta que já há pouco lhe fiz. Como é que é possível, doutor, não conhecer que um dos subscritores do fundo é Lagrangilla, que em determinado momento deteve 100% do fundo? Porque foi a Lagrangilla que a SLN comprou o fundo Excellent Asset Fund.
Doutor, não conheço. Eu, aquilo que posso admitir é que o banco tenha intervido nesse processo na qualidade de representante de um cliente e que essa entidade que referiu pudesse ter sido em qualquer altura cliente, mas não sei. Não sei se foi, e além, mesmo se soubesse, também não poderia dizer, não é?
E, portanto, nesta operação de aquisição do fundo, à sociedade Lagrangilla, o doutor também não sabe, se não conhece a operação, também não sabe quem pagou essa aquisição. Não lhe diz nada o nome da sociedade Mardell Investment.
Não me diz nada, absolutamente nada.
Então, por último, doutor, gostava de lhe fazer esta pergunta. O doutor Dias Loureiro sabia que o doutor trabalhava para o fundo?
O doutor Dias Loureiro sabia que eu trabalhava na área de fundos. Se sabia exatamente que eu trabalhava também em relação a esse fundo, enfim, não tenho a certeza, mas admito que tivesse sabido na altura. Muito embora se pudesse não ter lembrado. Enfim, também havia mais pessoas a trabalhar, não era só eu, com certeza.
Pela leitura das atas em que o doutor está indicado e registado como representante do fundo, era natural que o doutor Dias Loureiro, ao ler as atas, pelo menos, enfim, ficasse a saber. É que eu gostava, para terminar, Sr. Presidente, de lhe ler o que o Dr. Dias Loureiro disse na audição que ele aqui teve nesta comissão. Eu, certo, portanto, nas perguntas, eu citei o seu nome, citei o nome do fundo, e na altura perguntei, o Dr. Dias Loureiro nunca ouviu falar disto, não tem qualquer ideia se o BPN ou a Sociedade Lusa Negócios alguma vez tenham adquirido este fundo. E a resposta do Dr. Dias Loureiro foi: não, não tenho. E eu insisti: bom, é que foi através deste fundo e do Banco Insular que a operação foi financiada. E responde o Dr. Dias Loureiro: não, não foi isso que me foi explicado. Não sei mesmo se esse senhor Coutinho Rebelo trabalhava para essa empresa ou para esse fundo. Não faço a mínima ideia. E eu respondi, com a ata na mão, presumo eu, bom, mas o nome dele consta desta ata. Doutor Dias Loureiro. O senhor Coutinho Rebelo trabalhava numa coisa chamada Imofundos, que é uma empresa de fundos imobiliários. Nunca ouvi falar do fundo que está a falar, eu estava-me a referir ao Excellent Asset Fund. Não faço a mínima ideia como iria ser pago. Doutor Oliveira Costa sabe perfeitamente isto, não sou só eu a saber que aquilo que estou a dizer é verdade. E, portanto, eu gostava, depois de ler isto, de lhe perguntar qual é a sua convicção, apesar de ter tido uma relação esporádica com o Dr. Dias Loureiro, não terá sido tão esporádica quanto isso, mas seja como for, eu gostaria de perguntar hoje qual é a sua convicção. É que o Dr. Dias Loureiro sabia ou não que o Dr. era representante, administrador, membro do Conselho de Administração do Excellence Assets Fund?
Dr. José Medo, não posso afiançar que ele soubesse ou não soubesse. Eu realmente posso lhe dizer que os meus contactos com o Dr. Dias Loureiro naquele grupo foram, contou-se pelos dedos das mãos, portanto foram muito poucos. Às vezes dava-se a circunstância de ele estar numa reunião mais alargada ou numa reunião de acionistas ou qualquer coisa, que eu poderia também estar, mas isso não quer dizer que tivéssemos uma relação próxima. Admito que ele possa não ter ligado o nome ao fundo, o meu nome ao fundo, admito que isso possa, por uma razão de falta de memória, não ter ligado. Que ele sabe quem eu sou, obviamente que sabe, isso sabe.
Sr. Presidente, com a autorização do Dr. João Semedo, que me deu neste propósito, porque ao se certamente na resposta.
Eu só quero saber se tenho aqui alguma intervenção.
Não,
Faz favor.
Contributo, eu diria. Senhor, eu volto a insistir na tal ata da reunião de acionistas do Banco Insular, que foi distribuída, onde dos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas, estamos a falar de altos quadros, que certamente têm uma capacidade de memória no mínimo equivalente à média, não é verdade? Destes 8 nomes é referido Dr. Dias Loureiro, Presidente da SLE Novas Tecnologias, Dr. Coutinho Rebelo, em representação do Excellence Assets Fund. Esta ata foi distribuída a todos, quer dizer, não há como hoje, neste ponto, se dizer que o Dr. Dias Loureiro não sabia o que o Sr. era, ou o que representava, e que o Sr. não sabia o que o Dr. Dias Loureiro era, o que representava, quer dizer, não é possível, a menos que fôssemos chamados a questionar tudo, desde logo, quer dizer, para que é que serve uma ata que relata 8 pessoas num negócio de milhões, sem que depois se lembrem que um era o quê nesse universo e o outro era o quê também, quer dizer, não faz sentido, Sr. quer dizer... Parece evidente que se o doutor Leste sabia, se o doutor também.
Portanto, para concluir...
Eu, pela minha parte, é evidente que sabia muito melhor quem era o doutor Dias Loureiro, por ser uma figura pública, do que ele conhecer-me a mim, que era um profissional dentro do grupo, não é? Portanto, o grau, digamos, de notoriedade do doutor Dias Loureiro é completamente diferente do meu.
Isto é que o doutor Dias Loureiro representou o fundo que o doutor era administrador. Portanto, quer dizer, o doutor Dias Loureiro representa um fundo decidindo sobre ele, tendo o doutor como membro do Conselho de Administração, portanto, o doutor não pode ser...
Não, já percebemos isso, compreendemos isso tudo. Agora, creio que é mesmo a última.
Não, agora não é uma pergunta, é um comentário final, só para dizer o seguinte, quer dizer, o doutor não sabia que o doutor Dias Loureiro tinha fechado este negócio naquelas condições, também não se recorda, que o fundo foi comprado a uma outra sociedade num contrato assinado pelo Dr. Dias Loureiro, e o Dr. Dias Loureiro não sabe que o Sr. tem as funções que tem, ou que tinha, melhor dizendo, no fundo, que teve no Excellence Asset Fund, que teve um papel determinante em todo este negócio. Temos que convir, Sr. que tudo isto, enfim, é confuso, não bate certo, sobretudo porque o único ponto comum de todas os, no caso concreto, das suas intervenções, das suas respostas e do doutor Dias Loureiro, são que quem sabia tudo e quem decidia tudo era o doutor José Oliveira Costa. É a única coisa de comum entre o que o doutor aqui nos disse e aquilo que o doutor Dias Loureiro nos disse aqui há quase um mês. O que, e para terminar, com alguma ironia, me faz lembrar, quando eu era miúdo, dizia-se muito injustamente que o Benfica era o Eusébio mais 10. Hoje é caso para dizer que o BPN é o Oliveira e Costa mais umas centenas. Mas é preciso dizer que essas centenas beneficiaram muito todo este sistema.
Não sei se oferece o comentário, faz favor,
Sr. João Semedo, só aquilo que eu lhe posso dizer é aquilo que as demais pessoas que trabalham no grupo ou trabalharam no grupo podem certamente também dizer em conjunto comigo. É que, efetivamente, o BPN ou o Grupo SLN sempre teve uma gestão muito centralizada e muito personificada na pessoa do Dr. Oliveira Costa. Isto, sem prejuízo, obviamente, de ter um leque de colaboradores alargado. Mas, efetivamente, a gestão do banco foi sempre uma gestão muito centralizada e foi algo que eu realmente também não tinha assistido noutras instituições. Esta era uma instituição mais pequena, era uma instituição que estava numa fase, enfim... inicial desenvolvimento e, portanto, não tinha talvez a mesma estruturação e o mesmo regime de funcionamento dos outros, das outras instituições. Isso posso lhe dizer, enfim, com toda a clareza.
Eu bem parecia que não era a última.
Não, é que de facto há pouco esqueci-me desta, mas é mesmo para fechar, não queria prolongar muito mais tempo. Mas, doutor, diga-me então, na sua convicção, passados estes anos todos, e com a sua capacidade, a sua experiência profissional nesta área, a sua capacidade de análise, diga-me lá, afinal de contas, quem é que beneficiou com este negócio de Porto Rico? Quem foram os grandes beneficiários do negócio? Porque ninguém, aparentemente ninguém se queixa do negócio. E tudo isto não bate certo porque o negócio foi um insucesso. Até há pouco o Sr. nos disse, uma coisa que para mim é uma novidade, que até o fundo ainda ganhou uns dólares no câmbio, quer dizer, na venda das ações, conseguiu ganhar uns dólares por causa do valor das alterações, entretanto, ocorridas no câmbio. Portanto, verdadeiramente, bem, isso não é um ganho muito significativo, verdadeiramente, quem é que ganhou neste negócio, na sua convicção?
Não faço ideia, doutor.
Pagou por isso nem por curiosidade. Isto não. Deve ter dado algumas dores de cabeça, pelo menos podia ter interrogado.
Se nós ouço mesmo, já, agora é que foi a última, não é? Pronto. Sr. Deputado Agostinho Lopes, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, uma questão ainda que há um bocado acabei por não colocar, referente ao processo das 34 subavaliações consideradas pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. Gostaria de saber se o Banco de Portugal alguma vez fez-lhe chegar alguma nota ou acompanhou de qualquer das formas esta questão.
Não.
Não. E, finalmente, então, uma outra questão, que é a seguinte. A Abnerca, uma sociedade offshore, que, pelos vistos, é devedora ao BPN Cayman, cerca de mais de 5 milhões de euros, tem um titular chamado José Albano de Oliveira, por sua vez, também titular, aparece como tal, de 4 sociedades imobiliárias. A IMO Canárias, a IMO Trieste, a Expo Domus e a Marquês de Pombal. Sociedades estas imobiliárias que devem em conjunto cerca de mais de 11 milhões de euros ao BPN e ao Banco Insular, se me parece. Gostaria de saber se algumas destas sociedades tiveram relações comerciais com o IMO Fundos.
Não me diz nada.
Muito bem.
Senhores deputados, creio que terminamos, não há mais perguntas, creio que terminamos as nossas questões por hoje. Em nome da Comissão, agradeço muito ao Sr. Doutor a sua colaboração.
Obrigado.
E amanhã está marcada a nova audição para depois do plenário, conforme os resultados já sabem.
Muito obrigado, Sr. Doutor.
Sim, depois envio ao seu cuidado.